Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Tem início agora a 20ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Esta é uma semana especial em que é comemorada a Semana Santa, uma tradição religiosa cristã que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se iniciou no Domingo de Ramos e hoje é o terceiro dia da Semana Santa, onde são celebradas as sete dores de Nossa Senhora Virgem Maria. Por ser uma semana dedicada a essa celebração, essa será a nossa única reunião ordinária desta semana, pois na quinta-feira, não teremos expediente aqui na Casa Legislativa. Em nosso site você fica por dentro e acompanha todas as notícias aqui do Poder Legislativo, inclusive sobre o nosso funcionamento. Na ordem do dia não há projetos pautados, no entanto, no expediente do dia será lida a denúncia de infração política administrativa CM001/2022. Estamos transmitindo essa reunião em todos os nossos canais oficiais, Facebook, YouTube e também pela TV Candidez no canal 13. Lembrando que aqui na TV Candidez temos a reprise da nossa reunião ordinária a partir da meia-noite, toda terça e quinta. Agora, para a reunião ordinária, para a abertura dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. Boa tarde a todos os vereadores, a todos que nos assistem e até a próxima. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 12 de abril de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Edson de Souza que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
A leitura que ouviremos é do livro de Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação.
Garantir a participação das entidades comunitárias no estudo, encaminhamentos e solução dos problemas, planos, programas e projetos. Regularizar os loteamentos irregulares, inclusive os clandestinos, abandonados ou não titulados.
Obrigado, Wesley Jarbas e Edson Souza, pelas leituras dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Convidamos para tomar posse e assento no plenário o vereador suplente do denunciante, senhor Ronaldo Jardim Nunes. Vereador suplente do denunciado, senhor Eduardo Augusto Silva Teixeira. Solicito, senhor secretário José Braz, que proceda a leitura da denúncia de infração político-administrativa de número CM001 de 2022, por quebra de decoro parlamentar pelo vereador Diego Espino.
Uma boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Divinópolis, Minas Gerais. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude e a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Newton Flávio de Oliveira Marra, com registro eleitoral como Flávio Marra, brasileiro, casado, vereador em exercício do município de Divinópolis, Minas Gerais, 25ª legislatura, mandato de 2021 a 2024, CPF, título eleitoral, seção 102, zona 102, seção 96, conforme o cópia do título de eleitor em anexo, residente domiciliado em Divinópolis, Minas Gerais, com fundamento na Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, os artigos 7º da Constituição Federal, parágrafos 1º, artigos 8º, parágrafo 2º do Decreto de Lei 201 de 1967, artigo 40, parágrafo 2º e parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, bem como nos artigos 46, inciso 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parágrafo 3º e 4º da Resolução 392 de 2008, Regimento Interno desta Egrégica Casa, artigos 12, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da Resolução número CM-553, de 24 de outubro de 2019, vem respeitosamente perante esta nobre Casa Legislativa apresentar denúncia face ao excelentíssimo vereador senhor Diego Espino Ribeiro, vereador também em exercício pelo PSL na 25ª legislatura, mandato de 2021 a 2024. Haja vista a prática de infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar. Artigo 7º, 3º, do Decreto-Lei nº 201 de 1967, conforme razões de fato e direito a seguir descritos. Requerendo o recebimento dessa denúncia pelo voto da maioria simples dos presentes, no termo do artigo 5º, inciso 2º e parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 201 de 1967 e súmula vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal, o afastamento definitivo do cargo, caso o denunciado for declarado culpado pelo voto de 2/3 dos membros desta Casa, em qualquer das infrações especificadas nessa denúncia, com consequente expedição de decreto para cassação do mandato, nos termos do artigo 5º, combinado com o artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 1967, bem como a inabilitação para exercer função pública nos termos definidos pela legislação, conforme se expõe. Dos fatos. Fato atual. Na data de 25 de março do corrente ano, entre 12h15 e 12h35, quando o assessor parlamentar, assessoria de relações comunitárias, senhor Vinícius Santos Pereira, lotado no gabinete 12 do vereador Newton Flávio de Oliveira Marra, se dirigiu até a loja deste denunciante, localizado na Avenida 7 de Setembro, 581, bairro Afonso Pena, ocasião em que, através de contato telefônico, foi determinado ao mesmo que levasse um documento do gabinete para ser assinado e, em seguida, ser enviado ao destinatário. No momento em que o mencionado assessor aguardava no hall de entrada da loja, foi abruptamente abordado pelo excelentíssimo vereador senhor Diego Espino, que de forma grosseira e arbitrária questionou o que o assessor estava fazendo naquele local, já afirmando que ele, o assessor, deveria estar no gabinete e não na rua, fazendo acusações que estaria trabalhando na loja, atendendo no balcão, momento em que o rapaz que trabalha na loja, senhor Arthur Henrique Campos Lopes, estava repondo mercadoria na geladeira do estabelecimento. Tal fato causou grave constrangimento ao assessor e grande indignação dos clientes que estavam aguardando o atendimento, sendo que ainda o denunciante arbitrariamente filmou o assessor, o empregado da loja e cliente, sem qualquer anuência das partes, extrapolando a sua função de vereador, causando prejuízos ao comércio e mal-estar em todos os presentes. O denunciado, sem qualquer prova ou embasamento físico e legal, tenta de todas as formas embaraçar a assessoria de outro vereador, fazendo acusações sem qualquer fundamento, submetendo o constrangimento o empregado e cliente da loja, agindo completamente fora da sua esfera de atribuição, abusando de suas prerrogativas inerentes ao mandato, tentando intimidar e constranger o assessor de outro vereador, fazendo acusações inveroníssimas, agindo de forma totalmente incompatível com a função pública desempenhada. Não há respaldo para que um vereador invada um estabelecimento particular para fazer abordagens, acusações e filmagens, sem qualquer indício de irregularidade. Mesmo se houvesse, deveria acionar os órgãos competentes para que tomasse as devidas providências e não agir de maneira desastrosa e inadequada ao decoro parlamentar, agindo completamente de modo incompatível com a dignidade de um representante da Câmara, faltando totalmente com o decoro de sua conduta pública. Artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei nº 201, de 1967. Saliento que o denunciado, mesmo após ser indiciado pela Comissão de Ética da Câmara Municipal em processo administrativo por quebra de decoro parlamentar, se sente à vontade e continua praticando infrações, ignorando as medidas administrativas e a seriedade de seus pares. Não há qualquer respeito pelos demais parlamentares e pela excelentíssima Comissão de Ética. Demonstra claramente que não irá recuar em suas indecorosas ações costumadas, necessitando de medidas ainda mais sérias e incisivas para contê-lo. Fato 2. Há de salientar que o denunciado é protagonista de destaques negativos dentre os parlamentares da atual legislatura do município de Divinópolis, sendo inclusive denominada como a pior das legislaturas da Câmara Municipal, afirmando até afirmações até de fala em plenário por alguns vereadores. Mas, continuando como reflexo negativo das ações do denunciado, podemos salientar, dentre outras, a malfadada invasão do hospital do município de Carmo da Mata, Minas Gerais, pelo excelentíssimo vereador Diego Espino, em março de 2021, sem qualquer respaldo jurídico para tal atitude, uma vez que o mesmo não possui nenhuma prerrogativa parlamentar fora do município de Divinópolis, onde o mesmo deveria exercer as funções, ocasião que faltou com a ética e o decoro, abusando das prerrogativas constitucionais e daquelas contidas da Lei Orgânica do Município, artigo 40, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, artigo 51, inciso 2º do Regimento Interno, artigo 12, 1, 7º e 10º da Resolução 553 de outubro de 2019 e artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei 201 de 1967. Fato 2. Não satisfeito com a nefasta ação, abusando de suas prerrogativas, perpetrou a invasão nos estúdios da emissora da TV Candidez, em nossa cidade, fazendo ameaça ao ilustríssimo profissional de imprensa, senhor Eduardo Silva, ação que deu origem à nota de repúdio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, conforme consta do documento em anexo. Com essa atitude, o denunciado descumpriu os deveres decorrentes do mandato e conspurcou a imagem da Câmara, a honra e a dignidade de seus membros, manchando a imagem de todos os parlamentares do município, sendo que o denunciado, além de embaraçar e desrespeitar o honorável e constitucional trabalho da imprensa, feriu mortalmente a ética e o decoro inerentes aos parlamentares. Nitidamente abusou das prerrogativas constitucionais e da prerrogativa contida na Lei Orgânica do Município, artigo 40, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, artigo 51, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, artigo 12, 1, 7, 9 e 10 da Resolução 553 de outubro de 2019 e artigo 7º, 3º do Decreto-Lei 201 de 1967. Fato 3. Na data de 6/7/2021, na 43ª reunião ordinária da 95ª sessão legislativa da 25ª legislatura, por volta das 16 horas, o excelentíssimo vereador Diego Espino Ribeiro, no auge de sua arrogância e indisciplina, se dirigiu de maneira desrespeitosa, com palavras impróprias e aos gritos a este denunciante, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo vereador Eduardo Alexandre de Carvalho, do PSDB, fazendo acusações infundadas, prepotentes, ameaças e críticas contundentes, alegando que há funcionários terceirizados na Câmara, que são indicados por influência de vereadores dessa Casa Legislativa, com convivência da excelentíssima mesa diretora, e que ele, o denunciado, é o único que não participa da suposta irregularidade, ainda fazendo ameaças, verberando que esse denunciante não tarda a receber o que merece, sendo inclusive contido por outros parlamentares para que não perpetrasse uma descabida e infame agressão física a este denunciante. É manifesto que o denunciado, excelentíssimo senhor vereador Diego Espino, fez acusações infundadas e críticas contundentes aos demais vereadores. Tal fato lamentável de ser completamente desequilibrado e ser o mínimo de condições éticas e morais de exercer o cargo para o qual foi eleito, ocorreu no interior do plenarinho, onde estavam presentes os excelentíssimos vereadores Eduardo Prendi Júnior, do PSDB, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Edson Souza, do Cidadania, excelentíssimo corredor-geral Hilton de Aguiar, do MDB, Josafá Ander, do Cidadania, Lohana França, do Cidadania, e Rodrigo Caboja, do PSD. Tais afirmações deixaram nítido que as suas ações são totalmente desprovidas de ética e decoro, em total descumprimento com os deveres decorrentes do mandato. Fez graves acusações aos seus pares e ofendeu mortalmente a imagem da Câmara Municipal de Divinópolis, além da honra e a dignidade dos demais parlamentares e servidores, pois contestou veementemente a lisura e o processo licitatório, com injustas, graves acusações e impropérios indignos de um parlamentar, sendo que as ações e palavras do denunciado se enquadram nos seguintes dispostos legais: artigo 40, inciso 2º e parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, artigo 46, inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 51, inciso 1º, 2º, artigo 52 e artigo 73, todos da resolução número CM392, de dezembro de 2008, Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Os artigos 12, 1º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 15º da Resolução número CM553, de 24 de outubro de 2019, ainda se enquadra nas mazelas do artigo 5º, 7º, inciso 3º e parágrafo 1º e artigo 8º do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Fato 4. Ainda na data de 13 de 1 de 2022, logo após a primeira reunião ordinária da 96ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura, por volta das 17 horas, o excelentíssimo vereador Diego Espino, no ápice de sua incivilidade e indisciplinaridade, dirigiu-se de maneira desrespeitosa com palavras impróprias e aos gritos aos demais vereadores, fazendo acusações infundadas e ameaças, alegando que não há homens nessa casa e que todos estão pendurados na teta e envolvidos em negociatas, ainda fazendo ameaças e agressões verbal à excelentíssima vereadora Lohana França e ao excelentíssimo vereador Israel Mendonça, além de palavras de baixo calão, sendo que o denunciado, mais uma vez, teve de ser contido por segurança e alguns pares, para que não agredisse fisicamente aos mencionados vereadores, sendo que ainda se referiu de forma negativa ao genitor da excelentíssima vereadora Lohana França e de maneira infame menciona familiares e fatos da vida particular de seus pares, procedendo de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltando com decoro em suas condutas públicas. Artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1967. Fato 5. Insaciável por escândalo, sem qualquer resquício de ética e moral em suas atitudes, completamente desequilibradas e incoerentes, o denunciado, após a sexta reunião ordinária da 96ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura, na data de 17/2/2022, no interior da sala Plenarinho, o excelentíssimo vereador Diego Espino, no alto da sua prepotência e descontrole emocional, vertebrou que vai colocar todos os demais vereadores da Câmara de Divinópolis na cadeia, além de outros insultos e acusações sem qualquer prova ou motivo aparente. Tudo isso na presença do procurador Dr. Bruno Gontijo e dos excelentíssimos vereadores Roger Viegas, Hilton de Aguiar, Ney Burger e Lohana França, causando sérios constrangimentos entre seus pares e servidores da Câmara Municipal ali presentes. Tal fato lamentável de ser um desequilibrado e sem no mínimo de condições de exercer o cargo para o qual foi eleito, ocorreu no interior da Câmara Municipal, onde estavam presentes vários vereadores e servidores da Casa. Fatos suficientes para que o mesmo seja submetido ao processo por infração político-administrativa, por falta de decoro parlamentar, por proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltar com decoro na sua conduta pública, conforme previsão do artigo 7º, inciso 3º da Lei 201 de 1967. Da legislação. Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Lei Orgânica do Município. Artigo 40. Perderá o mandato o vereador. Inciso 2º. Cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. Parágrafo 1º. São incompatíveis com decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de progressivas asseguradas ao vereador ou a percepção das vantagens indevidas. Regimento da Câmara Municipal, Resolução 392 de 2008, artigo 46. Perderá o mandato o vereador. Inciso 2º. Cujo comportamento for declarado incompatível com a ética e o decoro parlamentar, conforme a graduação do artigo 52. Parágrafo 1º. São incompatíveis com o decoro parlamentar, além dos casos definidos nesse regimento, o abuso de prerrogativas seguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Artigo 51. São incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar e sujeitos à aplicação das medidas disciplinares cabíveis. Inciso 1º. O descumprimento dos deveres decorrentes do mandato ou a prática de ofensa à imagem da Câmara, à honra e à dignidade de seus membros. Inciso 2º. O abuso de prerrogativas constitucionais e daquelas contidas na Lei Orgânica do Município. Artigo 52. São medidas disciplinares aplicáveis ao vereador, segundo a gravidade da infração cometida e com aumento automático e progressivo de penalidade nos casos de reincidência. Artigo 3º. A perda do mandato. Resolução 553, de 24 de outubro de 2019. Artigo 12. Para fim dessa resolução, configuram-se infrações ao decoro parlamentar a conduta do vereador ofensiva à dignidade do cargo que ocupa, e especialmente, inciso 1º, abusar das prerrogativas inerentes ao mandato e ou à função pública desempenhada. Inciso 5º, praticar, induzir ou incitar, em plenário ou fora dele, contra seus pares ou cidadãos, a discriminação em razão de gênero, origem, raça, cor, idade, condições socioeconômicas, religião, orientação sexual, entre outras. Inciso 6º, perturbar as ordens nas sessões ou nas reuniões legislativas. Inciso 7º. Abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros da Câmara Municipal. Inciso 8º. Praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa no ambiente da Câmara Municipal ou em outro lugar onde esteja, ocorrendo reunião ou evento promovido pelo Poder Legislativo, ou desrespeitar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa diretora ou comissão parlamentar, inclusive seus respectivos presidentes. 9º. Desrespeitar a dignidade de qualquer cidadão, inclusive em sua manifestação na defesa de seus direitos. 10º. Incorrer no desempenho do mandato com irregularidades tipificadas como crime. 15º. Imputar ainda sob a justificativa do exercício regular de direito, sem comprovação, a prática irregular a parlamentar, servidor aos membros da mesa diretora ou comissão. Decreto 201 de 1967. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando? 3º. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato do vereador é do que couber no estabelecimento do artigo 5º deste decreto-lei. Artigo 8º. Extingue-se o mandato do vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando? 1º. Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Parágrafo 2º. Se o presidente da Câmara omitir-se nas providências do parágrafo anterior, o suplente do vereador ou o prefeito municipal poderá requerer a declaração de extinção do mandato por via judicial. E se procedente, o juiz condenará o presidente omisso nas custas do processo e honorários do advogado, que fixará de plano, importando a decisão judicial na destituição automática do cargo da mesa e no impedimento para nova investidura durante toda a legislatura. Da conduta irregular e suas consequências. É uma experiência eterna a de que todo homem que tem poder tende a abusar dele, que ele vai até onde encontra limite. Mostequiel. Diante de comprovação, com insofismável, com robusta arguição fática e jurídica das ações lesivas do denunciado, faça as seguintes perguntas. Onde o denunciado pretende chegar? Qual será a sua próxima ação? Quem será a próxima vítima? Respondo a esse questionamento da seguinte forma. O denunciado pretende aviltar e descreditar a imagem do Poder Legislativo Municipal de Edimópolis, como já fez. A sua próxima ação será uma atitude que seja capaz de macular ainda mais a honra e polidez dessa nobre Casa Legislativa e todos os seus membros, desacreditando-os perante a sociedade edimopolitana. A vítima sempre foi e será a lesão ao interesse público, uma vez que o povo edimopolitano paga por um representante que não está à altura do cargo que ocupa e nada acrescenta à legislatura atual. Muito pelo contrário, desgrega e macula a imagem da Câmara e seus representantes. Fica comprovada com extrema nitidez que o denunciado procedeu e procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara, faltando com o decoro e sua conduta pública. Artigo 7º, inciso 3º da Lei 201 de 1967. Ensejando, portanto, a cassação do mandato do denunciado. Artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 1967. É fato notório que a conduta vergonhosa deste vereador conturba o ambiente de trabalho dos demais vereadores e servidores da Câmara, sendo de conhecimento público a vexatória conduta do denunciado, o que deixa a comunidade metropolitana perplexa e a omissão de parlamentares que não tomaram uma ação assertiva e definitiva diante da situação. As palavras do denunciado, abordagens aviltantes, interferências abusivas, desmaios em plenário, etc. Caso fosse numerar os relatos de fatos desabonadores face ao denunciado, a peça acusatória seria por mais prolixa e causaria exaustão aos leitores da Enoxidal. Por esse motivo, conclamo aos nobres pares desta honrada Casa Legislativa, representantes legais da nova sociedade europeana, agir dentro da legalidade, de forma firme e assertiva, pois essa é a casa das leis e fiscalização, não uma casa de tolerância e omissão. Nós devemos, enquanto representantes do povo, defender os interesses dos cidadãos, observando sempre a utilidade pública, jamais omitir a aplicação das leis em defesa da sociedade, desta casa e de todos os agentes e servidores. Do decoro. O fracasso quebra as almas pequenas e engrandece as grandes. Assim como o vento apaga a vela e atiça o fogo da floresta. Benjamin Franklin. Decoro é o mesmo que agir com decência e pudor, seguindo as normas morais e éticas previstas em uma sociedade. Este termo também está relacionado com comportamento de recato e respeito tido por alguns em determinadas circunstâncias. Quando se diz que uma pessoa age com decoro, significa que se comporta de forma correta, do ponto de vista da moral e da ética vigente, em determinado grupo ou sociedade. A falta de decoro, por outro lado, se refere ao comportamento oposto, ou seja, agir sem respeito, dignidade, compostura em situações onde esta é adequada. Decoro parlamentar consiste no comportamento exemplar que é esperado dos representantes políticos. Todas as regras comportamentais referentes ao decoro dos legisladores estão previstas nos regimentos internos das respectivas casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, câmaras do deputado e Senado Federal. Também há previsão da cassação do mandato por falta de decoro na nossa Carta Magna, de 1988, precisamente em seu artigo 55. O Decreto de Lei 201, de 1967, combinado com a súmula vinculante 46, prevê também a perda do mandato do vereador que incidir no artigo 7º, inciso 3º, caso haja chamada quebra de decoro, ou seja, se o parlamentar romper com as regras de conduta, este deverá ser punido, correndo o risco de perder o seu mandato, assim como determina a legislação vigente atual. A respectiva casa legislativa é responsável por organizar as votações que servem para julgar e cassar o mandato do representante político que agir de modo declaradamente incompatível com o decoro parlamentar. Neste caso, enfatiza-se a seriedade da questão, citando como exemplo a Câmara Municipal de Iracema, em Roraima, que cassou o mandato do vereador Gabriel de Queiroz Carvalho, PL, por quebra de decoro parlamentar. A acusação deve-se ao fato de o parlamentar ter feito publicamente críticas contundentes, na qual acusava os demais vereadores de serem conviventes com supostas irregularidades cometidas na prefeitura do município. O mencionado vereador recorreu ao STF, sendo que o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Nunes Marques, negou o recurso do vereador Gabriel de Queiroz Carvalho, PL, que teve um mandato cassado em agosto de 2021 por quebra de decoro parlamentar. Ao recorrer à Suprema Corte, o vereador cassado alegou que o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Iracema e o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, TJ, teriam cometido crime de responsabilidade. O STF manteve a decisão e Gabriel teve um mandato cassado pelo fato de o parlamentar ter feito publicamente críticas contundentes, a qual acusava os demais vereadores de serem conviventes com supostas irregularidades cometidas na prefeitura do município. A decisão foi tomada em sessão por unanimidade. Copiando o mesmo comportamento do ex-vereador Gabriel Queiroz Carvalho, do PL, o vereador Diego Espino, o qual é recorrente em suas infrações políticas e administrativas por falta de decoro parlamentar, frequentemente faz acusações infundadas e críticas contundentes aos demais vereadores de Divinópolis, acusando-os de supostas participações e irregularidades, aviltando a imagem desta nobre casa legislativa, sendo digno de cassação do mandato. Não podemos também esquecer o caso do vereador de Patos de Minas, Minas Gerais, Lázaro Borges de Oliveira, PSD, que teve o mandato cassado pela Câmara Municipal. O parecer final da comissão processante apontou quebra de decoro. A Câmara de Patos de Minas esclareceu por nota à imprensa que é importante deixar claro que cabe à Câmara Municipal apurar a conduta administrativa do parlamentar nos termos que dispõe o artigo 7º, inciso 3º, do Decreto-Lei número 201 de 1967, podendo a Câmara cassar o mandato do vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro em sua conduta pública. Vamos encerrar aqui os paradigmas para evitar prolixidade, com exemplos de cassações de mandatos de vereadores por quebra de decoro, uma vez que são inúmeros casos incorridos nos últimos anos, o que delongaria por demais a peça da denúncia. Conclusão, Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados que trilham caminhos e retos e andam na lei do Senhor. Conforme se comprova pelo conteúdo dos fatos reportados pelo denunciante, o denunciado se comportou com tal incompatibilidade com a dignidade e o decoro que confere ao exercício do cargo de vereador no município de Divinópolis. É inconstante que o denunciado praticou ato contra a expressa disposição legal, agiu em desacordo com os interesses do município, o que fere mortalmente a legislação vigente, uma vez que o denunciado faltou flagrantemente com decoro na sua conduta pública. Decreto-Lei 201 de 1967, artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, inciso 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Destaque, cabe ressaltar que faz mister que os ilegítimos representantes escolhidos pelo povo, os excelentíssimos senhores vereadores de Divinópolis, respondam à altura da confiança depositada nas urnas pelos cidadãos divinopolitanos, investigando, esclarecendo e julgando o denunciado, aplicando as sanções nos termos da legislação vigente, observando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ressalvo que o denunciado é totalmente indigno do cargo que ocupa, culminando na cassação do mandato, o qual foi duramente desonrado por seu ocupante, o excelentíssimo vereador Diego Espino Ribeiro, do PSL. Eu estou fazendo a minha parte, apresentando a denúncia para que seja acolhida e siga os trâmites legais de investigação e elucidações dos fatos. Cabe aos dignos pares cumprirem a sua parte de acordo com a consciência de cada um, conforme competência prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, Decreto-Lei 201 de 1967, Suma Vinculante 46, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa. Esta é a ocasião para que possamos efetivamente exercer a defesa dos interesses do Poder Legislativo, do povo divinopolitano e a integridade da administração pública. O palanque não salvará a cidade. E esta Casa Legislativa faz necessária a ação efetiva e comprometida de cada um dos parlamentares. Devemos tomar atitude séria, exemplar e incisiva. Não podemos tolerar tantos flagrantes de grave ofensa à dignidade e ao decoro parlamentar, vilipendiando e aviltando o nome da Câmara Municipal e seus membros. A ação do dever de fiscalizar e defender a comunidade e a administração pública pertence ao Poder Legislativo, principalmente quando este é o atacado. Lembrando que a comunidade e as instituições estão cientes e acompanhando atentamente os fatos. Das provas. Olhos são testemunhas melhores do que ouvidos. Heráclito. Primeiro, cópia do título eleitoral do denunciante. Segundo, cópia da reportagem Divinews, portal de notícias de Divinópolis região, datada de 7/7/2021, em duas folhas. Terceiro, cópia de reportagem Divinews, portal de notícias de Divinópolis região, datada de 14/5/2021, duas folhas. Quarto, cópia de reportagem do Divinews, portal de notícias de Divinópolis região, datada de 31/3/2021, em duas folhas. Quinto, cópia da reportagem do portal MPA, com alusão à nota de repúdio da Associação Mineira de Emissoras de Rádio e Televisão, em cinco folhas. Sexto, cópia da nota de repúdio da Associação Mineira de Rádio e Televisão, em uma folha. Sétimo, cópia do boletim de ocorrência da invasão da loja do denunciante pelo denunciado. Oitavo, cópia da fotografia da indevida abordagem do denunciado ao assessor do denunciante. Das testemunhas. A testemunha do crime testemunhou o crime e não precisa de prova nenhuma. É ela que pode ser usada como um dos elementos de prova. Olavo de Carvalho. Senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, excelentíssimo vereador, presidente, vereador, do PSDB, mandato 2021-2024, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhora Ana Paula de Oliveira Freitas, excelentíssima vereadora Ana Paula do Quintino, do PSC, mandato 2021-2024, excelentíssimo Edson José de Souza, excelentíssimo vereador do Cidadania, mandato de 2021-2024, senhor Hilton de Aguiar, excelentíssimo vereador do MDB, mandato de 2021-2024, senhor Josafá Anderson de Oliveira, excelentíssimo vereador do Cidadania, mandato de 2021-2024. Senhora Lohana Souza França Moreira de Oliveira, excelentíssima vereadora do Cidadania, mandato de 2021-2024. Senhor Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caborges, excelentíssimo vereador do PSD, mandato de 2021-2024. Senhor Eduardo Henrique de Azevedo, excelentíssimo vereador do PSC, mandato 2021-2024. Senhor Eduardo Silva, excelentíssimo profissional de imprensa, emissora do TV Candidez em Divinópolis. Senhor Afonso Bernardo Júnior, excelentíssimo diretor administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Carmo da Mata. Senhor Luciano Pimenta Correia Pérez, excelentíssimo presidente da Associação Mineira das Emissoras de Rádio e Televisão. Senhor Vinícius Santos Pereira, assessor parlamentar, assessoria de relações comunitárias, Câmara Municipal de Divinópolis, gabinete 12, vereador Flávio Marra. Senhor Arthur Henrique Campos Lopes, balconista de loja, residente domiciliado em Divinópolis. Senhor Heraldo Carlos Gomes, cliente da loja, presente no momento dos fatos, residente domiciliado em Divinópolis. Do pedido. O que mais preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King. De todo o exposto, por motivo de força maior, requer o sobrestamento do processo administrativo da excelentíssima Comissão de Ética da Câmara Municipal de Divinópolis, face ao excelentíssimo vereador Diego Espino, uma vez que essa denúncia por infração política administrativa possui rito formalizado pela Constituição Federal de 1988, Decreto de Lei 201 de 1967 e súmula vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal, requerendo ainda que seja anexada cópia do processo administrativo da excelentíssima Comissão de Ética da Câmara Municipal de Divinópolis, face ao denunciado, excelentíssimo senhor vereador Diego Espino Ribeiro, junto aos autos da presente denúncia por infração político-administrativa. Tudo isso após o recebimento da presente denúncia. Respeitosamente, ainda requer que, de posse da denúncia após o protocolo, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, na primeira sessão, determine sua leitura e consulte a Câmara sobre seu recebimento por maioria dos presentes, maioria simples, no termos do artigo 5º, inciso 2º, do Decreto de Lei 201 de 1967, súmula vinculante 46, e artigos 22, inciso 1º e 85, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Faça o excelentíssimo vereador Diego Espino. Em seguida, seja constituída a comissão processante por 3 vereadores sorteados entre os impedidos, os quais elegerão o presidente e o relator, segundo previsão do Decreto de Lei 201 de 1967, atendendo também os apelos do artigo 40, inciso 2º da Lei Orgânica, previsão do regimento interno desta Casa Legislativa, e ditames da Resolução 553 de outubro de 2019, sendo assim procedida a devida investigação para esclarecimento dos fatos, ao final da instauração processual nos termos da lei. Seja convocada a sessão de julgamento e mediante o voto aberto e nominal por 2/3 dos membros desta Casa, podendo manifestar, caso deseje, conforme o artigo 7º, inciso 3º e parágrafo 1º do Decreto de Lei 201 de 1967, pelas infrações elencadas, declinando pelo afastamento definitivo do cargo, o denunciado declarado culpado em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Artigo 7º, artigo 7º, inciso 3º e artigo 8º, inciso 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Decreto de Lei 201 de 1967. E se comprovadas as acusações, havendo condenação, seja expedido o competente decreto legislativo de cassação do mandato eletivo do excelentíssimo vereador Diego Espino, conforme as exigências legais do Decreto de Lei 201 de 1967, por ser de ética, de moral, de justiça e de direito. Termos que pede deferimento. Divinópolis, 5 de abril de 2022. Vereador Flávio Marra, presidente da Comissão de Bem-Estar Animal, secretário da Comissão de Segurança Pública, Turismo e Defesa Social, membro da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, líder do Patriota.
Convido os vereadores em plenário. Espera aí, vou te pedir. Solicito, senhores vereadores, a votação será nominal, lembrando que o sim é admitir, o não, não admitir. Então, é só falar sim ou não. Não tem justificativa, não tem fala, não tem justificativa e não tem frase. Sim ou não. Solicito do novo secretário que proceda a chamada nominal para a votação da admissão da denúncia.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Não.
Vereador Edson Souza.
Não.
Vereador suplente Eduardo Augusto Silva Teixeira.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Não.
Vereador Hilton de Aguiar.
Perdão. Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Não.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Não.
Vereador Rodson do Zé Milton.
Não.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador suplente Ronaldo Jardim Nunes.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Não.
Vereador Zé Braz.
Não.
Como tivemos um empate, 8 sim e 8 não, solicito ao presidente que faça desempate.
Sim. Fica aprovada a denúncia de admissão por 9 votos favoráveis e 8 contrários. Vamos fazer nesse momento o sorteio da comissão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, a nobre representação, ela tem uma peça que ela evoca 8 testemunhas. Ora, se é testemunha, com a devida vênia, as pessoas têm que ligar a suspeição. Eu, particularmente, pelos vícios técnicos e de origens que teve essa peça, vários erros, senhor presidente. Eu pergunto, se na peça tem 7 vereadores ligados à suspeição, eles vão participar do sorteio?
Obrigado, vereador. Não, já estão tirados do sorteio aqui. Só que as testemunhas não participarão do sorteio, somente os outros. Vamos para o sorteio. Participarão do sorteio Ademir Silva, Israel da Farmácia, Ney Burger, Rodson Zé Milton, Roger Viegas, Wesley Jarbas e José Brás. Serão sorteados três e dentre esses três nomearão presidente, relator e membro.
Vereador.
Vou falar.
Vereador Ademir Silva. Vereador Wesley Jarbas. Vereador Israel da Farmácia.
Fica nomeada a Comissão Política Administrativa CM001-2022. Israel da Farmácia, Demi Silva e Wesley Jarbas. Gostaria de agradecer a participação do Sargento Ronaldo e também do Dr. Eduardo nesta tarde. Muito obrigado, vocês estão dispensados. E eu convido o vereador Flávio Marra e o vereador Diego Espina para tomarem seus lugares. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de prezar, de apoio e também de repúdio.
Indicação número 503/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja a possibilidade que seja feita uma operação tapa-buracos e recomposição asfáltica da Rua Maranhão entre as ruas Minas Gerais e Rua São Paulo, e também da Rua Maranhão, entre São Paulo e Rua Rio de Janeiro. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação 503/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a pavimentação poliétrica da Rua Tulipas, entre as ruas do Caju e Rua dos Caraíbas, no bairro Del Rey. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação CM número 505/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de ser realizado o asfalto do itinerário da linha de ônibus do bairro João Paulo II, que liga os bairros Morumbi, Granja Sheik e Copacabana, conforme documento dos moradores em anexo da indicação. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 16/2022, pelo passamento de Virmondes Eustáquio da Silva, vereador Edson Souza. Indicação número 381/2022, que seja encaminhado através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Dona Lavínia Fonseca, nas proximidades do cruzamento com rua Maria Joaquina, bairro Antônio Fonseca, aplicando os dispostos da lei municipal. Vereador Flávio Marra. Indicação CM número 382/2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado nas proximidades do cruzamento da rua Dona Maria das Dores com rua Maria Joaquina, bairro Antônio Fonseca. Vereador Flávio Marra. Indicação CM número 383/2022, que seja encaminhado através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua José Afonso Michelini, frente ao número 990, bairro Antônio Fonseca. Vereador Flávio Marra. Indicação número 516-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de limpeza e patrulhamento de toda a comunidade, Chacras, Belo Horizonte, Ferrador, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento número 100-190-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, o envio, dentro do prazo regimental, da relação das famílias beneficiadas com cestas básicas de janeiro de 2021 até a presente data, com endereço, vereador Josafá Anderson. Indicação número 481-2022. Solicitando encaminhamento à mesa diretora da Câmara Municipal de Edinópolis para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de utilização de software, tradutor de livros nas transmissões de reuniões, audiências públicas e solenidades realizadas na Câmara Municipal de Edinópolis pela TV Câmara e YouTube, vereadora Lohana França. Indicação número 482-2022. Solicitando encaminhamento à mesa diretora da Câmara Municipal de Edinópolis que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de criação do projeto Câmara Mirim para crianças de 10 e 12 anos e adolescentes de 12 a 14 anos, vereadora Lohana França. Indicação número 483-2022. Solicitando encaminhamento ao seu prefeito, Gleidson Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de calçamento da rua João Milani, no bairro Quinta das Palmeiras, vereadora Lohana França. Requerimento número 146-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário responsável, a seguinte informação. Quais instrumentos de regulamentação fundiária adotados pelo município de Edinópolis, em consonância com o que estabelece a Lei Municipal 14.830 de 2022, vereadora Lohana França? Indicação 526-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente, a possibilidade de realização de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Antonieta Fonseca, bairro Elizabeth Nogueira, vereador Neiburger. Indicação número 527-2022. Solicitando o Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a limpeza da avenida Brigadeiro Cabral no trecho entre a rua Camélia Campos Manata e Augusto Fernandes, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, vereador Neiburger. Indicação número 462-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a limpeza do acesso da rua Divinópolis para a Avenida JK. O acesso é uma escadaria e serve para trânsito de pessoas. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 514-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciado os reparos e a contenção do desmoramento que só vem aumentando na rua Monteiro Lobato, na altura do número 651, bairro Bela Vista, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 525-2022, solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização de capina e limpeza urbana na rua Alberto Coimbra, entre as ruas Antônio de Paula Neto e João Martins Coelho, em Santo Antônio dos Campos, Ermida, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 515-2022, solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização de capina e limpeza da rua Dom Pedro II, na altura do número 998, no bairro Jardim Nova América, entre a Avenida Paraná e a Avenida Capitão Silva, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 509-2022, solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente o patrulhamento, limpeza e capina da rua 2, entre as ruas 11 e 13, no bairro Grajaú, vereador Rodson do Zé Milton. Perdão, vereador Roger Viegas. Indicação número 489-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a capina a fim de garantir o alargamento da avenida Lago Azul, no bairro Nossa Senhora das Graças, que está tomada pelo mato, vereador José Brás. Indicação número 490-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a pavimentação poliédrica, calçamento em toda a extensão da rua Lago Azul, no bairro Nossa Senhora das Graças, a fim de garantir a qualidade de vida da população, vereador José Brás. Indicação número 491-2022. solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação de capina e limpeza às margens da linha férrea, localizada na rua Matheus Leme, próximo ao número 230, bairro Niterói. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, secretário Zé Brás. Agora solicito, por gentileza do senhor, que faça, proceda, né, a leitura das correspondências do expediente.
Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número 107/2022, substitutivo 1, define o programa Ativa Idade, destinado a estimular a reinserção dos idosos no mercado de trabalho e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Segundo, projeto de lei número 168/2022, institui diretrizes para a criação de escolas bilíngues em língua brasileira de sinais e língua portuguesa no sistema municipal de ensino. Vereadora Lohana França. Emenda número CM 3/2022 ao projeto de lei número CM 57/2022, emenda modificativa. Vereador Israel da Farmácia. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: comunicado de alteração de partido. Senhor presidente, com cordiais e respeitosos cumprimentos, venha à presença de Vossa Excelência comunicar que este vereador filiou o seu Partido Social Cristão, PSC, passando a integrar a bancada deste. Assim sendo, solicita alteração da sigla no painel legislativo, na placa de bancada do plenário e na placa de entrada do gabinete. Sem mais, para o momento, vereador Diego Espino. Divinópolis, 7 de abril de 2022. Ofício Segov, 514/2022. Assunto, responde indicação. Indicação número 3/2022, vereador Edson Souza. Indicação 51/2022, vereadora Lohana França. Indicação 331, 342, 343, 349, 350, 391, vereador Flávio Marra. Indicações número 421, 422, 423, 435, 458, 459, vereador Rodson dos Hamilton. Ofício Segov 516/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento 66/2022, vereador Josafá Anderson. Requerimento 26/2022, vereador Flávio Marra. Requerimento 143/2022, vereadora Lohana França. Requerimentos número 27 e 87, vereador Flávio Marra. Ofício Segov 522/2022, assunto, responde requerimento. Requerimento 75/2022, vereador Edson Souza. Ofício Segov 523/2022, assunto, responde indicações. Indicação 180/2022, vereador Neiburg. Indicação 162/2022, vereador Diego Espino. Indicação 559/2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov 524/2022, assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 1/2022. 456/2021, 41/2022, vereador Edson Souza. Requerimento 510/2021, vereadora Lohana França. Requerimento 64/2022, vereador Flávio Marra. Requerimento 78/2022, vereador Josafá Anderson. Requerimento número 30/2022, vereador Ademir Silva. Ofício Conselho Municipal de Assistência Social. Ofício número 9/2022. Assunto, comunicação. Referência, reunião do Conselho Municipal de Assistência Social. Vimos por meio deste comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 18/4/2022, segunda-feira, às 13h30, no auditório da SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Ofício número 7/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, comunicação de reunião ordinária. Excelentíssimo senhor, o Conselho Municipal sobre Drogas, através de sua presidente, convoca Vossa Excelência para participar do dia 13/4, quarta-feira, às 14h, da reunião ordinária, realizar-se de forma presencial na Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Carolina Valinhas Manata. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário Zé Brás. Não havendo tribuno inscrito nesta tarde, passo agora a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereadores inscritos para relatórios finais, agora passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, a lista não consta aqui em minhas mãos. Tá. Primeiro vereador inscrito nessa tarde é vereador Josafá Anderson, estando não aqui no plenário, vereador Ana Paula. Por favor, vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara. Antes, queria pedir permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedida.
Senhor presidente, boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E buscando cumprir o papel ao qual fui eleito, que é fiscalizar, legislar. Fiscalizar quem? O executivo, e fazer leis que favorecem o povo, estabelece justiça. Essa tem que ser a preocupação dos vereadores. No meu caso, eu vou buscar fazer isso. E vou estar falando de mais uma aberração, novamente, da Copasa. Copasa, que eu vou voltar a falar, não é uma empresa sujeita às leis, né? Em especial à Câmara. O executivo é que tem que pôr freio nessa empresa que desrespeita todo dia o divinopolitano. Diga de passagem, uma cobrança que era de 50%, passou para 75%, e o desrespeito subiu para 100%. Nós estamos falando aqui lá do Serra Verde, Nova Fortaleza 1 e 2, Anchieta, Alto das Oliveiras, toda essa região ficou sem água no mínimo 2 dias. E tem setores lá que já estão 4 dias sem água. É inaceitável, senhor presidente, o quanto tempo que essa empresa está em Divinópolis e até hoje não teve um investimento à altura da cidade e do dinheiro que arrecada aqui. Tem certos setores que é a mesma estrutura que onde a prefeitura tomava conta da água. Canalização. Então, cada hora tem uma desculpa nova. Roubou fio. Rebentou não sei o quê, por causa do péssimo material que eles utilizam, falta de logística e falta de obediência à lei. Então, novamente, quero estar cobrando do executivo que pare de brincar de rato e gato com a Copasa e pega essa Copasa. É obrigação do executivo. É um absurdo uma região inteira ficar 4 dias sem água. Num calor que foi feito esse final de semana, 4 dias sem água numa região comercial, residencial e industrial. É um absurdo. Então fica aqui novamente a indignação deste vereador com o executivo, que tem que pôr freio nessa empresa. Abre buraco, não fecha. Agora nem atender telefone mais, não atende, porque ela sabe da fragilidade dessa casa, que o vereador agora estão usando uma filosofia que eu nem posso falar aqui, senão é quebra de decoro, mas está usando uma filosofia aqui que é um desrespeito ao povo de Divinópolis. Conta alta toda hora. Trocaram o hidrômetro por velocímetro. Hoje a água mais não é medida por hidrômetro, é velocímetro. A conta de R$300 foi para 700, então é um absurdo. Então a prefeitura tem que chamar essa empresa e colocar ela no devido lugar dela, né? Então a gente fez reunião aqui no tocante a abertura e fechamento de vala, chamou a prefeitura e chamou a Copasa. A Copasa veio, né? Não resolveu nada, mas veio. E a prefeitura não veio. Então a gente vai cobrar novamente uma postura diante dessa empresa, que está arrebentando com a cidade e deixando faltar água. Senhor presidente, ontem estive na UPA Padre Roberto, a chamado devido ao caos que se tornou ali, que era que está reafirmando que não é culpa dos funcionários da UPA, que se desdobram ali, mas é uma falta de uma logística nas assistência básica. Né? A gente dá sugestões, eu não só critico, eu já dei várias sugestões que não são ouvidas pelo governo, que é mudar a questão do atendimento, passar um pouco de atendimento para tarde. O que está acontecendo? PSF, ESF, não tem pediatra. Então, quando vai lá, o médico designa outra unidade, aí a pessoa não quer ir, vai para a UPA. Ontem estava lá criança com 4 horas esperando, passando mal. Um absurdo que estava lá ontem. Falta de pediatra nos postos de saúde. tendo em vista a dificuldade que está para contratar médico. Ontem a unidade do GSF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, o médico faltou, foi uma criança para a UPA, lá foi um descaso, um caso sério que teve ali. E hoje, para inteirar, teve uma pessoa que sofreu um acidente dentro da unidade ali de ESF do Conjunto Oswaldo Machado. Queria ressaltar que as obras estão bem adiantadas lá do Posto de Saúde do Afonso Pena, do Serra Verde, futuras instalações, que vai acabar com esse caos lá. Mas até isso não acontecer, nós temos que, o governo tem que ter uma logística para atender quando faltar um médico. Ter um médico ferista, quando um está de férias, o outro supre, porque está uma desorganização e isso sobrecarrega a UPA. Nós já temos lá casos sérios ali de pessoas ficar lá 15, 30 dias, a UPA é 24 horas. Então a gente espera que, mediante esses fatos graves que estão acontecendo, a gente vê uma nova postura do Executivo em relação à UPA e também a essa empresa que faz pouco caso dessa cidade. Senhor Presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos vereadores inscritos em plenário está o vereador Israel da Farmácia.
Senhor Presidente, colaboradores da casa, público de casa, boa tarde. Senhor Presidente, hoje nós encaminhamos um ofício ao comandante da Polícia Militar de Divinópolis para que possa estar estudando a possibilidade de estar criando um posto policial em Santo Antônio dos Campos, a nossa querida ermida. Santo Antônio dos Campos é um bairro populoso, um bairro que tem um comércio muito grande. Naquele local existe agência bancária, casa lotérica, infelizmente está desprotegido de segurança pública. Então, nós encaminhamos ao comandante da Polícia Militar pedindo um apoio para que a Polícia Militar possa estar estudando, estar instalando um posto policial na cidade de Ermida, no bairro Santo Antônio dos Campos. É um local muito grande, é uma população muito grande, ali onde nós temos Belo Vale, Rancho Alegre, Santa Cruz, Jardim Primavera, e temos também uma comunidade rural muito intensa, muito grande. Semana, último final de semana agora, houve até um homicídio, onde uma menina, né, uma moça, foi baleada e em seguida veio ao óbito. Há 15, 20 dias atrás, houve também assalto em uma agência bancária naquele local. Tudo isso por falta de uma segurança pública. Então nós encaminhamos ao comandante da Polícia Militar, pedindo a ele a possibilidade de estar instalando em Santo Antônio dos Campos um posto policial para trazer segurança para aquela população, para aqueles comerciantes. E outra coisa, senhor presidente, assalto, roubo à parte elétrica estão um absurdo na região do Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Esplanada. Uma padaria, uma hamburgueria, no bairro do senhor Antônio Fonseca, em 15 dias, teve a sua fiação tirada, roubada, em menos de 15 dias, duas vezes. Foi um prejuízo para os dois comerciantes em torno de R$6.000. Posto de saúde no Senhor das Graças, cerca de 20 dias atrás, infelizmente teve a visita do vândalo, desses vândalos, roubando toda a fiação. Entramos em contato com Lucas Vivas de Morte. E com um trabalho rápido, eficaz, em 3 dias ele teve o seu funcionamento normal. Mas o que incomoda esse vereador é aqueles vídeos que mostraram para a gente, para as autoridades para que eu enviei. Os elementos são conhecidos da Polícia Militar. E ainda está impune. Ainda continue praticando os seus furtos. Se a Polícia Militar, Polícia Civil, já conhece esses bandidos, por que que ainda não tomou as suas devidas prisões, recolhendo essa turma, tirando eles da rua? Outra coisa, senhor presidente, que a gente foi também procurado pela alguns diretores das escolas municipais, que veio nos falar sobre o interstício. O interstício hoje fere a democracia brasileira. Fere a democracia brasileira. Se nós temos reeleição para presidente, reeleição para governador, reeleição para deputados, reeleição para vereadores, hoje, uma coisa inédita nessa casa, reeleição para mesa diretora. Por que que não podemos ter reeleição para a diretoria das escolas públicas? Isso é ferir a democracia. Isso é ferir a democracia. Nessa pandemia, os diretores das escolas públicas não tiveram condição de colocar seu plano de trabalho em ação, tendo apenas 2 anos de mandato. Então nós precisamos rever isso aí, rever esse interstício. Parece ter um decreto do Galileu que impede a reeleição. Tem um decreto do Galileu que impede essa reeleição. E no meu modo de ver, isso fere a democracia brasileira. Tem que acontecer a reeleição para que esses diretores possam colocar o seu plano de trabalho em ação. Porque tivemos um ano pandêmico, um ano restrito, onde esses diretores não tiveram condição de colocar seu plano de trabalho em ação. Então a gente pede à Secretaria de Educação, ao prefeito Gleidson, uma atenção especial sobre esse interstício. E crie um decreto em cima, no São José, e manda para essa casa, para poder estar analisando, para que possa acontecer a reeleição desses diretores. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Na sequência dos inscritos, na tarde de hoje, está o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente Roger Viegas, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara, boa tarde pessoal aqui no plenário, cumprimentar o meu amigo Canela Love, futuro prefeito de Itabirica. Um abraço, te cumprimentando, cumprimento todos aqui presentes. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje dando sequência, né, no que o meu nobre colega Edil Josafá falou ali. Infelizmente eu estou aqui para falar e não vou parar de falar hora nenhuma. E pode meter o cacete aí, Copasa. Vocês são uma vergonha, essa empresa é um lixo. Sinceramente, a gente não sabe mais o que fazer com essa empresa não. Porque cada dia que passa é um problema. É 22 bairros sem água no final de semana. É buraco a ser tapado há mais de anos. E nós fizemos uma lei aí de 78 horas depois da obra pronta e tem mais de anos de buraco para tapar e a senhora Copasa não tapa. E é rede de esgoto a céu aberto, é uma vergonha. A tarifa está aí. A justiça não deu parecer contrário. Você, cidadão divinopolitano, vai pagar a taxa de esgoto. A taxa de esgoto, a coleta de esgoto, a tratamento de esgoto, que não existe. Não existe. A Copasa faz de bobo. Por quê? Porque ela tem uma parceira que chama Arsai, que era para fiscalizar. Em vez dela fiscalizar, ela dá a mão, igual deu o presente de grego, onde esse vereador falou ano passado, e não vou cansar de falar, presente de grego.
Infelizmente não foi feito nada. E está acontecendo do mesmo jeito. Virou a farra do boi mês passado, todo mundo fez farra, vai ter desconto no esgoto. Cadê o desconto? Cadê o desconto? Não teve desconto. Mentira. Por quê? Porque a Copasa está regida de um contrato. De um contrato. E eu não vou aqui agora poupando, não. Quem que assinou esse contrato? Aí eu vou falar assim, aí eu tenho que falar a gestão agora. Sempre que eu vou falar mais uma vez, vou explicar, vou dar nome. O fiscal Demetrios, que eu perturbo ele todo dia, eu chamo ele é fiscal da prefeitura e nós vamos no local. Mas nem o fiscal Demetrios e nem o prefeito atual estava quando assinaram esse contrato com esse lixo de empresa, não. Com esse lixo de empresa que só faz regido pelo um contrato, só faz o que quer com a cidade. Mostra aí para mim, Dorel. Mostra aí uma lagoa. Eu vou mostrar para vocês. Eu falo da Poemas da América. Isso aí é bairro Ponte Funda. Tá vendo esse córrego aí, cidadão? Se não é córrego, isso é esgoto a céu aberto na rua Mateus Leme, no bairro Ponte Funda. Na minha região, região sudeste. E sabe o que o morador falou? Tem um ano e meio, vereador, isso aí não resolve nada. Eu cobro todo dia. Eu cobro todo dia. Eu chamo o fiscal da prefeitura do Demetrios, vai lá. Mas, infelizmente, existe um contrato que tem que ser quebrado, onde a gente notificou, eu, vereadora Ana Paula, notificamos o município para isso. Nós cobramos disso e o município está dando de cima. É por causa disso aí, ó. Porque chega, que não pode mais dar pano para a Copasa, tem que quebrar esse contrato. Empresa lixo, olha isso aí, ó. E o João Martins sabe disso. Essa foto eu mandei para ele. Ele arrumou de um lado, estragou do outro. Aí ele colocou a culpa na empresa privada. Eu não sei mais o que faço, não, com esse lixo de empresa, não. Isso aí não é um córrego, não, pessoal de casa. Isso aí é esgoto a céu aberto na rua Mateus Leme. Imagina o mau cheiro de sei lá. Pensa para vocês verem. E o vereador está falando demais. E o vereador é vereador de uma pauta só da Copasa. Mas o que, que eu tenho que fazer? Essa senhora que está falando aí, ela votou foi em mim. Ela tem que cobrar de mim mesmo. E a nossa parte a gente faz, o fiscal, a prefeitura está fazendo, mas nós temos que ir além. Nós temos que pegar e acabar com essa empresa. Eu acho assim, para fazer esse serviço ruim, péssimo aí, não precisava nem de ter. É uma vergonha. E lá no bairro Mangabeiras agora, como diz o nobre vereador, o meu amigo, vereador Josafá, trocaram os velocímetros lá também, porque é velocímetro. Porque eu tenho os vídeos também. Velocímetro. É, ó, direto. E se o cidadão quiser colocar um protetor de ar? Bloqueador de ar. Ele tem que comprar com o dinheiro dele, não pode trocar, tem que ligar para a Copasa agendar um dia e pôr o bloqueador. Safadeza. Sem vergonhice. Empresa lixo. Falei, tá dito. Pode fazer o que quiser. Se quiser processar, também pode. É uma vergonha essa empresa. Mas, senhor presidente, mudando de assunto, né, vamos passar de empresa horrorosa, empresa que, eu esqueci, a Rua Mercúrio também é a novela, é um circozinho. Aí põe o funcionário lá, mexe um pouquinho, para, quando não tem funcionário, põe um siga e para lá para os carros ver que tem alguém mexendo. Estão fazendo a população de bobo, é uma vergonha. Eu até mudei a minha pauta aqui para falar aqui, mas não consigo não, eu lembro de mais coisa errada dessa empresa que é um lixo, aí eu não consigo. Mas mudando de assunto, passando para coisa boa, é só nós andarmos pela cidade que a gente vê coisa boa na cidade. E aí eu tenho que parabenizar ao executivo, parabenizar as pessoas envolvidas, a iniciativa pública e privada, pelos adote um bem público. E o último foi esse agora, eu quero parabenizar mais uma vez, lá no Parque da Ilha, a reforma do Parque da Ilha, da pista de skate. Quero parabenizar aqui a empresa Farmax, uma empresa com mais de 800 funcionários, que paga imposto, mas mesmo assim confiou nessa gestão, fez essa reforma que ficou linda. Parabéns ao vereador Roger Viegas, que está sempre lutando para aquilo lá, na gestão passada, brigava ele, o Cleitinho, deputado, pulava lá, brigava para aquilo. Então, parabenizar ele, porque o espaço ficou lindo, nós estávamos lá sábado, ficou muito bonito, a pista de skate, se diga de passagem, é a maior pista de skate do estado de Minas Gerais, é uma pista profissional. Então, é isso que a gente fala. Coisa boa também tem que... Na hora de cobrar aqui, a gente cobra. Mas na hora de falar, a gente fala. A praça lá do bairro Bom Pastor, Nelson Pelegrino, mandar um abraço pro pessoal do restaurante Peixe Dourado. Parabéns. Ficou linda a praça. Mas eu tenho certeza que vocês confiaram nessa gestão. E a praça ficou bacana. Então, nós fomos no evento lá, sabe também, o evento da feirinha do Prato da Casa, parabéns aos Gustavos, né? Eu falo os Gustavos, que são dois Gustavos. Então, parabéns aos Gustavos, que ficou, assim, foi uma É isso aí, movimenta a cidade. A praça ficou linda, famílias, crianças brincando. Então a gente fica muito satisfeito disso. E mais uma vez, parabenizar. E parabenizar as melhorias que sempre esse vereador pede e atendido pelo prefeito Gleides, pelo Gustavo, pelo Rodrigo. Até mesmo o tapa-buraco, através da turma do Rodrigo também lá, do Pedro, o Edinho da Capina. Por quê? Porque a gente está sempre sendo atendido, porque eles veem a demanda da periferia que antes não tinha. Então a gente quer agradecer muito, tem mais fotos para a gente mostrar aí, ó, porque a gente cobra e é feito. A limpeza ao redor da escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, vai ser feita lá a Semana Santa entre os bairros Maria Helena e Mangabeira. Então a prefeitura foi lá e fez a limpeza. Quero a limpeza da rua Orion vai ser feita agora à tarde, já começou lá, ó. O pessoal estava lá limpando, porque o pessoal também não ajuda, a população também azeia, gente, agora vai para a população. O lixo lá, isso aí é a limpeza ao redor da escola, e isso aí é da rua Orion. Orion com Mercúrio. O lixo lá, gente, passa segunda, quarta e sexta. Sábado estava borrotado de lixo. Aí a gente pede os moradores da região também para ajudar. Tinha sofá lá, tinha entulho lá, ué. Tá virando um bota-fora na rua Mercúrio com Orion, que dá acesso ali, ó, UPA, Sala Vermelha. Isso é uma vergonha. Então a gente pede a população para cooperar também. O lixo é segunda, quarta e sexta. No sábado, cheio de lixo. No domingo, cheio de lixo. E eu acho assim, eu tenho essa opinião e essa é a opinião minha. Se o pessoal de casa fica com raiva, eu não posso fazer nada. Mas o lixo meu, ele é minha porta. O lixo meu não fica juntado na porta do vizinho, ou na porta da escola, ou na porta do cinturão verde, igual aquilo lá, não. O lixo meu fica na minha porta. E segunda, quarta e sexta, no dia que o lixeiro vai passar. Porque a gente tem que nos educar com isso também. Então, quero agradecer mais uma vez ao prefeito Gleides, ao Gustavo, ao Rodrigo, ao Pedro, ao Edinho, pessoal da Capina, porque atendeu a gente bem atendido. Semana Santa vai ser feita lá, na onde que eles limparam lá. Vai a maior parte da semana feita, da Semana Santa entre os dois bairros, Maria Helena e Mangabeira, vai ser feito lá. Eles atenderam a gente. Domingo de Páscoa, a Galocura Divinópolis vai fazer um evento lá no mesmo local, vai fazer umas doações de ovos de Páscoa para as crianças. Então, mais um motivo, a prefeitura foi lá e limpou. Então a gente agradece, eu agradeço a Galocura Divinópolis por estar fazendo esse evento lá no bairro Maria Helena, olhando para a periferia, nosso muito obrigado também. E é isso aí, gente. A gente está satisfeito com o nosso mandato. Às vezes a gente fica meio alterado aqui, porque a gente fica vendo as mazelas dessa empresa que não respeita a cidade. Às vezes a gente vê aí que o executivo está fazendo o que pode. Ah, porque a maioria das obras são feitas na iniciativa privada. Tá. Mas se não fosse a confiança nesse executivo, não tinha não. Porque o projeto é da gestão passada. Então, parabéns mais uma vez. Eu fiquei muito satisfeito, principalmente com o Parque da Ilha, que ficou bacana demais. Eu acho assim que o esforço da Farmax, do prefeito, do Roger Viegas, que está sempre lutando, a gente estava lá, a gente ouviu no olho dele, né, o brilho, a satisfação dele, porque da outra legislatura tinha que pular lá dentro para mostrar a vergonha que era. E a satisfação que o cara estava lá. Aí a gente fica orgulhoso desse tipo de pessoa, esse tipo de político. É um político que é o bem da cidade. E mais uma vez a gente vê que a empresa confia. A empresa confia nessa gestão. Então a gente fica muito satisfeito. E mais uma vez eu quero desejar uma boa Semana Santa para todos. Uma Páscoa abençoada. Que o cidadão de casa possa ver que domingo é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O chocolate a gente deixa só para as crianças divertirem. Mas vamos mostrar para ela que Páscoa é a verdadeira ressurreição. E a gente pode mostrar isso em qualquer lugar, principalmente na nossa área pública, porque nós somos também filhos de Deus e acho que ninguém sai de casa cedo para prejudicar ninguém, não. Nós podemos errar, mas tentando acertar. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Muito bem, esse foi o vereador Ney Burger, agradeço pelas palavras. Na sequência dos vereadores inscritos nessa tarde está a vereadora Lohana França.
Presidente, posso falar sentada?
Por favor, vereadora.
Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos vereadores aqui presentes, inclusive ao Canela, nosso visitante, bem-vindo à nossa casa hoje. E boa tarde a todos os servidores que fazem com que essa reunião seja possível na tarde de hoje. Gente, estou aqui hoje para dar parabéns. Todo mundo sabe que eu sou uma vereadora combativa, que não tenho perfil de ficar dando parabéns para a gestão, porque eu entendo que fazer o nosso trabalho é nossa obrigação. Está todo mundo sendo muito bem pago para isso, afinal de contas, né? Mas alguns momentos em específico brilham os nossos olhos. E esse final de semana eu passei por um desses momentos, quando eu vi a inauguração do Parque da Ilha. Mas a gente precisa parabenizar a gestão, a Farmax e o deputado Fabiano Tolentino. O então deputado Fabiano Tolentino. O Ministério Público. Nós tivemos a ação da Farmax, a ação do Ministério Público, a emenda do Fabiano e a gestão e promoção da reforma pela Prefeitura. Então fica meus parabéns para esses quatro entes por estarem tomando conta daquele espaço. Foi muito bom estar lá no final de semana e ver o Parque da Ilha tomado de gente, tomado de atletas, tomado de arte, de música, de diversão, de esporte. Então foi muito bom. Também quero deixar meus parabéns para o Roger, que foi um dos articuladores desse Adote um Bem Público, e para o presidente da casa, que é o autor do projeto. Muito legal e fica meus parabéns na tarde de hoje. Mais um parabéns que eu tenho que dar, esse pronunciamento está totalmente diferente, né? Eu nunca fico dando esse tanto de parabéns. É para o CISV, gente, que comemorou o aniversário de 27 anos. Então eu deixo meu abraço para o Marco Aurélio, deixo meu abraço para todos os trabalhadores da saúde do CISV, que fazem um importante trabalho para 9 cidades da nossa região. Cajuru, Cláudio, São Gonçalo, Perdigão, Itapecerica, Conceição do Pará, Pedra do Indaiá, São Sebastião do Oeste e a nossa princesinha do Oeste, Divinópolis, né? E eu tenho orgulho de dizer que, muito além de vir aqui dar parabéns, eu lutei por recursos para o CISV, né? Nós conquistamos com o então senador Anastasia 195 mil reais, presidente, para o CISV, que é o equivalente a 1.255 tomografias ou 2.600 ultrassons. Eu vou continuar na luta porque os consórcios, com muita frequência, fazem pela população o que o poder público não consegue fazer diretamente. Então é muito bom saber que a gente tem um consórcio tão competente da nossa cidade. Fiquem meus parabéns. É aquilo, né? Não dá para dar só parabéns. Os problemas da cidade continuam, então eu preciso falar sobre eles. Muito rapidamente, presidente, eu queria pontuar a situação do Botafogo de São Lucas. Ah, Lohana, você só está falando do Botafogo de São Lucas. Para quem é visitante aqui hoje e não sabe, nós temos a Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, lá no bairro São Lucas. E nessa escola, atrás, tem um lixão clandestino. Um bota fora imenso, gigantesco, assustador, que está lotando as casas e a escola de animais peçonhentos. Eu denunciei no Ministério Público, acho que o Canela vai até rir. Canela, cheguei lá, tinha um caminhão da prefeitura jogando lixo. Bom, né? Pois é. Aí eu denunciei no Ministério Público, a prefeitura silenciou sobre o assunto. Eu não vi nenhum vídeo me xingando. E aí mandei para a secretária de Educação, porque afinal a Andréia tem que dar um posicionamento sobre isso, né? E eu trouxe aqui na semana passada, que ela disse que é mesmo inaceitável que haja um lixão clandestino na porta da escola, e o texto que ela colocou dizia: a Secretaria de Educação informa que já encaminhou notificação administrativa à Secretaria de Meio Ambiente, para que sejam tomadas as providências cabíveis com a maior urgência possível. Gente, a secretária de Educação teve que fazer uma notificação administrativa contra o secretário de Meio Ambiente para que ele faça o trabalho dele, para o qual ele ganha 12 mil reais, que é fiscalizar a questão ambiental do município. Mas aí eu mandei para a saúde também, sabe, Roger? Mandei para a nossa diretora de Vigilância Sanitária, o que ela está fazendo sobre isso? Porque se fosse uma escola particular, ia poder ter um lixão do lado da escola, gente? Não ia, né? Mas acho que os meninos lá de São Lucas não têm muita preocupação do prefeito. Aí, gente, o que aconteceu? Mandei para a Vigilância Sanitária, pedindo uma posição. A diretora de Vigilância Sanitária escreveu que trata-se de uma questão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Senhor Pablonelli, eu fiz isso na quinta, estou fazendo de novo, cadê o senhor? Você não ganha 12 mil para ficar gravando vídeo selfie no Parque da Ilha, parabenizando o prefeito, falando que ele é o cara, não. Você precisa resolver a questão ambiental de Divinópolis. Esse bota fora está lá desde que o mundo é mundo em Divinópolis, mas está nas suas mãos a fiscalização disso. E a secretária de Meio Ambiente do Estado, a Marília, esteve aqui na mesma reunião em que eu e o senhor estávamos. E foi dito com muita clareza que licenciamento ambiental também é função do município, que fiscalização ambiental também é função do município. O que que o senhor está fazendo? O senhor está de férias? O senhor está passeando? Pelo amor de Deus, tem um lixão na porta de uma escola, secretário. A secretária de Educação já falou que é responsabilidade sua. A diretora de Vigilância Sanitária da Saúde já falou que é responsabilidade sua? Se um menino for picado por um escorpião, a gente vai levar para a porta da sua casa? Pelo amor de Deus! É difícil, presidente, é difícil. O que a gente tem feito aqui nessa casa é pedir, é implorar para que as pessoas façam o trabalho delas. Porque deve ser que os cerca de 250 alunos lá da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, da diretora Sueli, não devem importar para a gestão. Porque a aluna abre janela e vê lixão? É isso que é dito, é isso que a prefeitura diz. E disseram que seria de fora para dentro. Disseram que iam olhar para os bairros. Eu queria ver se fosse aqui no centro, se fosse aqui no Ebert de Souza, no CMEI Ebert de Souza, se seria permitido um lixão aqui. Se o prefeito fecharia os olhos, se o secretário de meio ambiente fecharia os olhos. E voltando a falar, gente, de gente mais simples, que a prefeitura não liga, eu quero falar com vocês sobre como que está a situação dos nossos agentes comunitários de saúde. A prefeitura fez uma ampla contratação e isso é bom, está aumentando o atendimento da população. Só que esses agentes comunitários de saúde não têm pasta. Muitos não têm nem protetor solar. E o bonito do prefeito está contratando sem insalubridade. É gente que ganha 24 mil, dizendo que gente que ganha 1.500, andando debaixo do sol, em lugar que não tem esgoto, tomando mordida de cachorro, orientando pacientes sobre como tomar medicamento, não tem direito à insalubridade. Isso é motivo de vergonha. O CREST fez uma perícia em que eles chegaram na casa dos pacientes para acompanhar os agentes comunitários de saúde de carro, presidente. Agentes comunitários de saúde fazem visita de carro? A insalubridade deles é justamente pelo calor, gente. É justamente pelo calor. E aí, o CREST, que é onde faz essas perícias, vai lá fiscalizar o dia a dia de trabalho de carro. Uai, prefeito, dá um carro para cada agente comunitário de saúde, então, para eles trabalharem, uai? Aí não precisa pagar insalubridade, não. É uma vergonha. É uma vergonha. Essa vereadora se posiciona contra essa vergonha. Além disso, gente, eu também preciso falar com vocês sobre as minhas fiscalizações recentes na UPA. Ontem eu recebi uma ligação da Cláudia, um beijo para ela, que estava lá na UPA, e me ligou para falar sobre as crianças que estavam esperando atendimento. E eu respeito muito os trabalhadores da saúde da UPA. Só que a situação, presidente, é que as crianças estavam chegando lá com o encaminhamento do posto de saúde. Por quê? O posto de saúde está sem médico. Aí eu liguei para o secretário falou comigo assim, não, é só um posto que está sem médico, está o posto. Aí eu falei o nome de três. Aí ele falou, não é possível. Mandei foto de um para ele, olha aqui, esse posto aqui sem médico. Ele falou, ah, mas o médico está contratado. Então vocês não estão vendo o que está acontecendo dentro dos postos. Porque as mães, com certeza, preferiam estar sendo atendidas com as suas crianças no bairro, no posto. Mas se não tem médico, elas vão para onde? E o secretário ainda acha ruim ser questionado, presidente.
Uma parte, vereadora.
Pode falar, vereadora.
Vereadora, até me admiro muito, viu, pelo excelente trabalho que você vem fazendo. No sábado, eu vi você na UPA. Fiquei sabendo que você esteve também, se não me fala, no domingo. O tempo todo escuto falando que você está lá. Inclusive, você me ligou nesse dia, nós só desencontramos o horário. Vejo aí o trabalho excelente que você vem fazendo junto a essa casa, na fiscalização, em especial a UPA. Vejo lá também, Lohane, o tanto de crianças que está sendo as crianças que estão lá e você está coberto de razão, porque nos postos de saúde não está atendendo. Tem um agravante aí. Nesse dia para trás eu estava lá, Lohane, e tem uma médica, eu vou procurar saber melhor. Ela não está atendendo, ela não atende. Então, vou deixar o recado aqui para o pessoal da UPA, que tem uma médica, até já conversei com o doutor Rodolfo, eu vou me aprofundar mais, vou passar para você, para a gente ir para cima. Se essa médica não quiser trabalhar, é muito fácil, ela tem que sair, deixar lugar para quem quer trabalhar. Porque ali as pessoas que vão ali, porque precisam, e ali uma pessoa só não pode atrapalhar o atendimento que está ali. Mas, de novo, parabéns pelo seu excelente trabalho que tem feito.
Obrigada, vereador Hilton. Você também é sempre muito ativo na fiscalização da saúde. Gente, essa vereadora não pode deixar de falar sobre essas situações. Porque muito provavelmente o secretário de saúde tem plano de saúde privado. Muito provavelmente o prefeito tem. Muito provavelmente todo mundo que trabalha na secretaria tem. A população não está lá na UPA porque quer, não. Está lá porque precisa. E o secretário precisa saber quais são os postos que os médicos não estão indo. Eu respeito muito o servidor da saúde do município, mas estava nas minhas mãos o papel falando que o médico não estava presente na unidade. De várias unidades. E essas mães precisaram ir à UPA com seus filhos, que eram casos que poderiam ser atendidos no posto, no território, como preconiza a atenção primária e o SUS. Então, o secretário de saúde é outro que precisa começar a se informar um pouco mais do que está acontecendo, saber quais postos estão com os médicos. A diretora de atenção primária precisa aprender a responder vereadores, a responder os profissionais da saúde, porque ninguém pergunta as coisas porque quer, não. Pergunta porque precisa de informação. E o que está sendo feito com os nossos usuários da UPA é um desrespeito. Agradeço a Cláudia por ter me contatado e sempre que for possível eu estarei com vocês pela prestação do serviço de saúde de qualidade que o Divinopolitano merece. Obrigada, presidente.
Obrigado. Essa foi a vereadora Lohana França. Na sequência dos vereadores inscritos nesta tarde, está o vereador Wesley Jarbas, do Republicanos.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero abrir a minha fala aqui, primeiramente, mandar um abraço para a Santinha, minha amiga, Oswaldo Realengo, e falar de coisa boa, né, gente? A gente tem percorrido para os quatro cantos da cidade aí, não só ver o problema, como tentar trazer solução. Né? Hoje quero falar da limpeza que foi feita lá na... que vai ser a futura praça lá, da Mildo da Almeida, qual eu manejei nessa casa aqui, né? E vai ser lá na entrada do bairro Rancho Alegre. Até estive lá juntamente com os moradores lá, qual foi feita essa limpeza. Eu e Eduardo Azevedo, desde o começo, a gente vem lutando, né, nesse adote bem público, vem fazendo a diferença na nossa cidade. Mandar um abraço pro Juninho, está se empenhando por esse bairro lá. E essa praça, hoje pela manhã, foi feita toda a limpeza lá. E agradecer a equipe da Censur, ao Edinho e ao Gustavo também. Senhor presidente, também quero falar do recapeamento que vai acontecer na Avenida Paraná. Estive ontem com o vereador Roger Viegas, Eduardo Azevedo e também com o prefeito Gleis. E também quero lembrar aqui o Flávio Massa, está sempre junto com a gente aqui, também sempre está cobrando aqui a questão do recapeamento. Essa rua onde a gente sabe que o trânsito é intenso e pesado, e a gente vem lutando por melhorias, não só a questão do recapeamento, como também vai ser também trocado as lâmpadas de mercúrio pelas lâmpadas de LED. É essa gestão que está sempre aí tentando atender as nossas demandas aqui. Então a gente fica muito feliz. Bairro Catalão, São José, todos os bairros que passam por essa via aí, que vai receber essas melhorias. Tá bem, senhor presidente? Hoje pela manhã estive com o Valmir Ribeiro, lá em Ermida, onde o Valmir vem cobrando aqui para a gente estar pedindo ao secretário Gustavo para nos atender lá na questão do patrulhamento das ruas. Bairro Primavera, bairro Santa Cruz e outros bairros também, a qual a gente vem cobrando, as demandas são grandes, mas aos poucos a gente vai levando dignidade para quase todos os bairros. E o Valmir, o grande parceiro, né, agradecendo aí pela... nosso apoio que está sempre buscando tentar atender as demandas a qual vem nos procurando no nosso gabinete. Também o Cláudio lá de Ermida. O Cláudio lá, conhecido como o Cláudio Motorista aí, grande parceiro Cláudio. E pode contar com esse vereador que a gente está aqui, Cláudio, para tentar ajudar toda a comunidade. Também, senhor presidente, nos próximos dias será feita também a pavimentação lá da rua Cruz de Souza, onde eu e também o vereador Rosa Zé Milton, qual solicitamos o prefeito, né, as colocações das lâmpadas de LED e também da pavimentação, né, que vai ser feita lá de calçamento poliédrico. A rua Cruz de Souza, a qual a gente, a Patrícia, moradora aí, tem sempre nos cobrado aqui, mandar um abraço para a Patrícia, para a Neide também e para a Fabiana lá do bairro São Judas. Bairro São Judas também, próximo à igreja, a qual vai receber essas melhorias. Agradeço a sessão da palavra, Wesley Jarbas, gabinete na rua.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Eu quero agradecer a presença aqui do vereador Ladir da Psirica, Canela Love. Obrigado pela presença, viu, acompanhando nossa reunião aqui nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Azevedo.
Grande Canela, prazer ter você aqui, viu? Como o Ney disse, futuro prefeito da Psirica. E hoje nós vamos comer o pão de queijo, viu, Canela? Hoje o pão de queijo aqui não vai falhar, não. Se lá falhou, aqui tem pão de queijo pra você. Brincadeira, viu? Seja muito bem-vindo à casa, é um prazer receber você aqui. Quero começar o meu pronunciamento aí, desejando nossos cordiais boa tarde às pessoas que estão em plenário, bem como aqueles que nos acompanham pela TV, Candinés, e os canais das redes sociais da Câmara. Cumprimento o presidente, a mesa diretora, na qual também cumprimento os demais parlamentares e funcionários da casa. Bom, vamos começar falando aí, né, a respeito de mais... bens públicos, né? a parceria do Adote um Bem Público aí, projeto de lei que tem trazido muitas melhorias aqui para Divinópolis. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitos. Tenho que parabenizar aqui de primeira mão a Farmax. Logo juntamente com a Farmax, eu não posso deixar de parabenizar o Ministério Público, a gestão 2021-2024, bem como o vereador Roger Viegas, que no último final de semana, nós, graças a Deus, né, tivemos aí o Parque da Ilha revitalizado. Local esse que vai trazer entretenimento, vai trazer lazer, vai trazer esporte e promoção social para o município de Divinópolis. A todos os empresários envolvidos nesse projeto, que têm confiado na gestão, o nosso muito obrigado, porque vocês têm colaborado com o crescimento da cidade, vocês têm colaborado para uma Divinópolis ainda melhor. Não posso deixar de falar aqui também do supermercado PIC, né? Para poder parabenizar aí o Carlinho, bem como o seu filho Ítalo, pela grande também parceria que tem feito com o município no Adote um Bem Público. Logo no ano passado, mais ou menos aí por volta do início do segundo semestre, o Carlinho esteve na prefeitura, nós solicitamos ao Carlinho, e ele adotou ali aquele passeião da descida da José de Alencar, rumo ali a José Faria Barros, bem próximo ali a Martins Ciprinha, aquele córrego que segue ali, porque por anos a fio, os alunos que desciam ali do Hermínia Corguzinho, eles tinham que passar pela via pública para poder chegar na escola. Isso comprometia muito a segurança deles. O Carlinho foi solícito, adotou ali, fez o calçadão. Hoje os alunos, não somente os alunos também, como aquelas pessoas que transitam pelo José de Alencar, têm segurança em passar por ali. E ontem eu tive aí, né, no dia que ele fez o passeião, ele também tinha deixado aí, né, reservado que ele adotaria aquela praça ali no bairro Dona Quita, bem próximo ali à Avenida Ayrton Senna. E ontem eles começaram a obra de revitalização daquela praça, bem próximo ali onde ele tem a rede de supermercados dele. O Carlinho, que aí é um grande parceiro, né, que tem feito muito por Divinópolis, porque quando a gente chega aqui para poder parabenizar um empresário igual o Carlinho, um empresário igual o pessoal da Farmax, a gente está parabenizando um empresário, é porque atrás do empresário a gente fala de vidas, a gente fala de emprego, a gente fala de renda que esses empresários geram para o município, certo? E isso é muito relevante, o papel que eles têm feito para o crescimento de Divinópolis. Obrigado, Carlinho, obrigado, Ítalo, obrigado, Farmax, obrigado, Ministério Público, por mais esses presentes através do Adote um Bem Público que vocês têm proporcionado de forma direta para toda a população de Divinópolis. Bom, a gente não pode deixar de falar também, né? Ontem nós tivemos a oportunidade, até que enfim, graças a Deus, ontem eu, o prefeito Gleitson, o vereador Wesley Jarbas, tivemos ali no bairro Santo André, acompanhando ali, já muito em breve agora, gente, o início das obras do calçamento do bairro Santo André. Rede de pluvial toda pronta, a emenda que o meu irmão deputado Cleitinho mandou para Divinópolis na gestão passada, e agora, nos próximos dias, a matéria-prima, o material, as pedras já estão ali, e o bairro Santo André, graças a Deus, vai receber ali a sua pavimentação. Luta essa que é antiga, que nós vemos acompanhando aquelas pessoas que moram em Santo André, levando dignidade para eles, levando pavimentação ali na linha do ônibus, para que durante o momento de seca, eles possam estar livres da poeira, e durante o momento de chuva, eles possam estar também livres ali do barro. Enfim, também ontem tivemos a grata satisfação de ficar sabendo de uma luta antiga, posso mencionar aqui o vereador Roger Viegas, quanto à solicitação da pavimentação da Paraná. E o prefeito Gleitson ontem também anunciou essa questão da pavimentação, e muito em breve a Paraná vai ser pavimentada. A gente tem que levar em consideração ali que a Paraná, ela é de grande importância para Divinópolis. A quantidade de veículos que transitam por ali, ela é um corredor importante que leva e traz o trânsito para vários bairros da cidade, tem uma per capita significante dentro do município, uma região, uma grande variedade de comerciantes que estão ali na Paraná, e sem contar não também só com a pavimentação, com também, né, esse projeto aí que tem se estendido por toda a cidade de Divinópolis, que é o projeto da troca das lâmpadas de LED, que o vereador Rodson José Mil tem abraçado ele de perto, e ele nos trouxe a notícia, confirmado com o prefeito, além da pavimentação, a Avenida Paraná também vai receber a troca das lâmpadas de LED. Isso nos deixa muito satisfeitos, a gente sabe que muita coisa ainda precisa melhorar dentro de Divinópolis, isso é só o começo, mas aos poucos, com paciência, nós vamos tentando aí fazer o melhor para Divinópolis, o melhor para toda a nossa população. Bom, eu quero aqui, antes de encerrar o meu pronunciamento, dizer que hoje, infelizmente, nós estamos muito tristes com a perda de uma irmã minha da fé, né, a irmã Sônia Fonseca, que hoje faleceu. Ela que é esposa, né, do Dr. José Fonseca, dentista muito renomado aqui de Divinópolis, que muitos devem conhecer, mas hoje, infelizmente, a Soninha faleceu. Eu estendo aqui os meus sentimentos a toda a família. O momento é de dor, o momento é de luto, e o que nós podemos fazer aí através da nossa colaboração é orar para a família, para que Deus possa confortar o coração de vocês, uma vez que ser humano algum aceita a morte. Nós não conseguimos conformar com isso, justamente porque nós não fomos feitos para morrer. E agora, eu quero deixar um recado aqui especialmente para os pais. Especialmente para os pais, porque nos últimos dias nós temos recebido várias denúncias de escolas públicas que têm, infelizmente, a presença de professores que estão tentando doutrinar os alunos. Na última semana eu recebi mais de 4 denúncias de uma escola pública de Divinópolis. Nós não vamos aqui, por questão de ética, falar o nome da escola. Nós hoje, na parte da manhã, conversamos com a direção da escola e a professora está trazendo para dentro da sala de aula temas que não são relevantes para o conteúdo específico, para o conteúdo didático. Portanto, pais, incentive os seus filhos a levar para vocês todo e qualquer tipo de doutrinação que está acontecendo dentro das escolas. Hoje tivemos reunião com a direção dessa escola, a direção nos recebeu muito bem, bem como também um dos pais que quis se identificar, os demais pais não se identificaram, e juntos ali nós acertamos, a professora já foi chamada a sua atenção, e nós vamos continuar acompanhando de perto, porque o aluno ele tem que ir para a escola é para aprender matemática, português, biologia, química, ciências, e não doutrinação. Eu sempre venho dizendo, sempre vou afirmar, os filhos, eles são propriedades dos pais. Os filhos não são propriedade da escola, nem tampouco do Estado. Portanto, pais, policie aquilo que seus filhos estão aprendendo dentro da sala de aula, denuncie, porque nós vamos correr atrás, nós vamos atrás da direção, e nós vamos permitir, lutar, para que seu filho possa receber conteúdo de qualidade dentro da escola. Senhor presidente, eu quero agradecer a sessão da palavra e estendo um cordial boa tarde a todos.
Obrigado, Eduardo Azevedo, pela sua fala. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui nessa tarde de hoje, público que nos acompanha de casa através das nossas redes sociais, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, não podia ser diferente a gente iniciar a nossa fala sobre o processo que foi votado aqui nessa casa nessa tarde de hoje. Confesso a todos vocês, senhores vereadores, quem nos acompanha, que para mim foi muito triste. Isso aqui não teve vitória pessoal. Isso aqui, se fosse o resultado ao contrário, não teria derrota pessoal. Né? Aqui eu não queria... Não foi com esse intuito, senhor presidente, que eu entrei como vereador da cidade de Divinópolis. Não foi com o intuito de querer caçar vereador, caçar prefeito, prejudicar servidor. Jamais. Não foi com esse intuito. O intuito que eu entrei... Para poder ajudar, foi com o intuito de poder ajudar a Divinópolis a crescer, poder ajudar a Divinópolis a desenvolver, poder ajudar a Divinópolis a ser aquela cidade que sempre foi e que estava se perdendo há mais de anos e anos. Mas eu não vi outra saída, senhor presidente. É isso que eu tenho para falar. Eu não vi outra saída. Várias representações à Corregedoria de Ética foram feitas, não só por mim, mas por outros vereadores. Inclusive, a última representação assinada por 19 vereadores dos 17 aqui presentes. 9 vereadores mostrando possíveis irregularidades na conduta do vereador que foi hoje aqui com o processo que foi feito aqui nessa casa. Então eu não vi saída mediante a comissão de ética até então não ter tomado uma atitude. Eu respeito a Corregedoria de Ética, eu respeito os membros que lá compõem a Corregedoria de Ética, mas Divinópolis, nós vereadores, quem fez essa reivindicação buscava uma resposta que não vinha. Então eu me vi na obrigação de levar ao plenário e que todos os vereadores pudessem junto tomar uma atitude mediante a denúncia que foi apresentada aqui nessa casa de hoje. Eu queria falar, e aqui eu queria citar algumas delas, gente, porque eu não estou feliz, volto a dizer isso aí, não estou feliz com o que foi toda a mobilização que foi feita por trás dessa denúncia que eu apresentei aqui nessa casa. A gente viu que, infelizmente, teve muita política por trás disso tudo, inclusive o próprio prefeito articulou de uma maneira maldosa, pedindo para que vereadores votassem a favor do vereador que foi arrolado no processo. A gente fica muito triste sobre isso, com tudo isso. E aqui eu queria mencionar algumas coisas que foram colocadas no processo que talvez a população não tenha conhecimento. O vereador que foi citado, ele coagiu o meu assessor, ele coagiu os servidores dessa casa, isso eu tenho prova de tudo. Ele coagiu não só a mim, como outros vereadores, vereador, presidente da instituição, vereadores aqui dessa casa, falando que há maracutaias aqui nessa casa. Então, se diante disso tudo que ele falou, que ele é presente, é isso que a gente espera. Aqui hoje, nessa tarde, população, a gente não votou para poder caçar ou não o vereador. A gente votou para aceitar a denúncia. E o nossa liderança maior política, hoje aqui de Divinópolis, fala que quem não deve, não teme. Então, onde que está o crime nisso? Poder investigar, falar, olha, teve improbidade, teve irregularidade, então a gente vai ter que apurar. Olha, não teve. A comissão viu que não tem. Então, qual que é o crime nisso? Então, por que teve que... E aí eu fico me perguntando, senhor presidente, vereadores que aqui compõem o plenário, por que que assinou, teve vereador que assinou, levando um pedido na Corregedoria de Ética que seja apurado, mas hoje votou contra. Mas aqui eu deixo o meu respeito, eu respeito cada vereador que votou de acordo com a sua consciência, ou não. Mas enfim, coagiu meu assessor, coagiu funcionários da instituição Câmara Municipal, coagiu o âncora da TV Candidez, Eduardo Silva, quando ele invadiu a TV Candidez, coagiu a vereadora Lohana França e seu pai, falando da sua integridade física e do seu pai, tem testemunha disso. Coagiu o assessor do vereador Roger Viegas. Falou no plenário, no plenarinho, que o sonho dele é ver muitos vereadores saindo daqui presos. Isso é muito sério. Que ele é a ponte, qual os vereadores têm que sair daqui presos. E que a ponte também as provas do crime, qual vereador cometeu. Qual é o crime? Qual vereador? Então, eu acho que essa casa hoje deu ele a oportunidade para poder se explicar. Hoje, a Câmara Municipal fez um papel de transparência. Falou, olha, você falou que vereador precisa sair de lá preso. Então nós estamos te dando a oportunidade para você explicar quem é o vereador, qual crime ele cometeu. Eu acho justo. Eu acho muito justo. Ofendeu toda a imprensa de Divinópolis quando ele invade a TV Candidez daquela forma e coage o apresentador âncora da TV Candidez. Tem filmagem dele dentro do meu estabelecimento, ao qual eu sou dono ali no bairro Afonso Pena, coagindo o meu funcionário da loja, coagindo também o meu assessor que teve lá para levar um documento para me poder assinar. Eu tenho filmagem de tudo, de frente, de dentro, está tudo disponível para quem quiser ver. Então, mediante tudo isso que foi apresentado aqui, a gente está dando o vereador citado a oportunidade de mostrar para Divinópolis e para essa casa, que ele não tem culpa e que tem vereador que está cometendo irregularidade. Então, senhor presidente, é o que eu disse, eu não tenho vitória pessoal aqui hoje. E se o resultado fosse contrário, eu também não teria derrota pessoal. Eu acho que quem ganha com isso hoje é a população de Divinópolis. E o próprio vereador citado, que vai ter a oportunidade de poder mostrar, se explicar, se defender e mostrar para todo mundo o que de fato acontece aqui, que às vezes nem eu sei, né? Então, para dar seguimento, senhor presidente, à nossa fala, nessa tarde de hoje, eu queria aqui falar de um assunto que veio à tona na semana passada, tomou partes importantes da nossa imprensa, né, nos jornais da nossa cidade, saiu até fora do estado, que foi a questão da denúncia tão séria que eu fiz em relação ao preço exorbitante da ração que estava sendo comprada pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. O prefeito esteve lá na rádio, no Bom Dia Divinópolis, na manhã de sexta-feira, e falou que eu estava querendo aparecer, que eu estava querendo jogar para a galera. Então fica difícil, porque eu queria perguntar aqui para os vereadores aqui, qual que é a função do vereador? É fiscalizar, não é? Não é isso? Está todo mundo balançando a cabeça aqui falando que é. Esse é meu papel, é fiscalizar. E eu posso perguntar para a população, sem ser os puxa-saco, para a população é o seguinte, vocês querem que eu puxe o saco do prefeito e passe a mão nas coisas erradas, na cabeça dele, entre as coisas erradas, ou vocês querem que eu faça o meu papel, que é fiscalizar e dar dinheiro no valor público, um dinheiro que é de vocês? Qual que vocês querem? Eu tenho certeza que a maioria esmagadora vai querer que eu faça o meu papel, ao qual eu sou muito bem pago para fazer, que é investigar as contas públicas e mostrar aquilo que está de errado e junto com ele querer consertar. Então ele foi lá na TV Candidez, foi no programa do Flaviano Cunha e falou que eu estava querendo aparecer e que já ia mudar depois de eu fazer a denúncia, depois de eu fazer uma representação no Ministério Público, depois de eu mostrar aquilo que está errado, depois de eu vir com um laudo técnico do veterinário e falar, olha, o próprio médico veterinário está falando que a ração, além de ser cara, R$300, o saco de 25 quilos, além de ser muito cara, ela é de má qualidade. Então aí a minha ideia era expor para a população, junto com o prefeito, mostrar que está errado e consertar. Aí o prefeito falou que eu quis aparecer. Justo ele, que é o rei do TikTok aqui na cidade, falou que eu quero aparecer. Aí foi na rádio, foi na televisão e falou que já estava mudando. E eu estive lá na tarde de sexta-feira e não é que mudou mesmo. Mas mudou a população, porque a gente questionou aqui na tribuna. Mudou porque a gente se perguntou, porque a gente cobrou, porque a gente escancarou para o estado inteiro que está errado. Que a prefeitura, desde o ano de 2019, está comprando uma ração de R$300, o saco de 25 quilos, ração essa, o laudo técnico pelo médico veterinário, ração essa de péssima qualidade. Aí ele não gostou. Porque o prefeito, quando você fala uma coisa que ele não gosta, ele não te atende, ele não chama você para fazer os vídeos do TikTok dele, igual o da Paraná, eu estou cobrando dele desde janeiro. Prefeito, tem que recapear a Paraná, que eu moro contra esquina com a Paraná. Tem que recapear a Paraná, o rodeio vem aí, a Divinispo vem aí, é cavaleiro subindo, é um alto fluxo de carro descendo e subindo, nós precisamos recapear a Paraná. E agora ele falou assim, Flavinho, nós vamos recapear a Paraná, nós vamos lá fazer o vídeo. Só que aí eu denunciei ele, né? Eu mostrei aquilo que está errado, você acha que ele me chamou para o vídeo? Não, não me chamou não. Mas aqui está aqui para todo mundo ouvir e me ver. A reivindicação do recapeamento da Paraná é minha também, junto com o vereador Roger Viegas, junto com os outros vereadores. Só que ele não me chamou porque está chateado, porque eu questionei ele na tribuna. E o prefeito, o homem que nunca erra, não aceita crítica. Porque não aceita, ele fala assim, não, eu não. O erro foi da gestão passada, o Galileu. O erro é da Câmara, ele joga para cima de nós. O erro é da gestão que vai vir. O erro é do Papa, da Seleção Brasileira, do Tite, do Cruzeiro. Mas dele não é não. Ninguém erra, todo mundo erra, ele não erra. Mas você errou, nós estamos comprando uma ração desde 2019 por R$300 o saco, ração essa de má qualidade. Então, senhor presidente, queria deixar claro isso aí, o desdobramento da ração foi trocada e agora eu já mandei um requerimento para a prefeitura para saber se o preço é isso mesmo que a gente vai continuar pagando, que é um absurdo, R$300 um saco de ração. Obrigado, senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido. Nobre vereador Hilton Aguiar. Obrigado.
Concedido. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, em primeiro lugar aqui, senhor presidente, eu queria pedir que o Deus da vida derrame bênção ao senhor prefeito, a todos os prefeitos desse país, porque ontem foi o dia do prefeito e a gente sabe o peso que tem sobre as costas do executivo. Um país injusto, um país covarde, um país que às vezes não preocupa com o sistema, com a educação, e a vida se faz no município. Então, a todos os prefeitos do país, principalmente ao prefeito Gleidson, o nosso parabéns e vida louca. Senhor presidente, eu não sei o que, que vai dar nessa tarde histórica e tarde triste. Eu vou citar o nome do vereador Flávio, uma pessoa que eu tenho mais profundo respeito, e eleito por mim o vereador mais elegante dessa casa. A gente fica, às vezes, no calor de tentar enxergar as coisas, mas o vereador Flávio, o vereador Caboja, ele foi muito injusto. Quando ele fala que a comissão não fez nada, 3 foram arquivados. Um improcedente e da TV Candidez não chegou ao nosso conhecimento. Agora, eu, o vereador Israel e o vereador Hodson, nós temos pautado muito pelo lado jurídico da coisa. Então, nessa peça que o vereador Flávio Marra fez, eu vi várias falhas ali gritantes. Primeiro, ele me põe como testemunho. Testemunho de quê? Eu vi que em outrora, presidente, teve um vereador que foi o que viu uma coisa que em Divinópolis, mas não informou onde e quando. A peça do vereador Flávio Marra é uma aula de direito filosófico, 9 citação, mas juridicamente uma peça frágil. No último parágrafo, o nobre vereador pede para tirar da comissão de ética, indo contra o artigo 2º da lei da corregedoria da Câmara. Ora, eu não entendi essa do nobre vereador. Compete, pela historicidade da Câmara dos Deputados, os 3 últimos deputados cassados foram cassados, foram para o plenário, pela comissão de ética. Por quê? Que o nobre, honrado, competente vereador Flávio Marra assinou pedindo sobressamento e para parar na comissão de ética. Ele vai ter que explicar isso. Como a mesa diretora vai ter que explicar. Abriu um precedente. Se a gente tivesse, e aqui eu estava conversando com o Hodson, sobre um fato que aconteceu nesse dia, essa história hoje seria outra. Vou para casa consciente, tranquilo, não vejo, o Flávio ainda continua para mim sendo o vereador mais elegante dessa legislatura, o vereador Espina, nosso colega, eu acho que nós temos que aprender com nossos erros. O jornal Agora, ontem, deu um editorial e 2 páginas. Ele só fala em Flávio Marco e Diego Espino. O trem extrapolou a ponte do gafanhoto. Ora, 2 vereadores competentes. Agora, vereador tem que parar de pensar com a língua. Vereador tem violado para palavra, opinião e voto? Tem. Mas vereador, depois de Einstein, tem uma imunidade relativa. Ora, eu só posso entrar no estabelecimento de uma pessoa se eu for um vigilante sanitário ou pertencer a algum código tributário. Mas quando tira da comissão de ética e tira o dever de hierarquia pedindo a cassação de um vereador, o que separa o remédio do veneno é a quantidade. Pareceu a zaga do Atlético. Ninguém entra. Aquilo ali foi pesado. Eu estudei. E eu conversei hoje com vários vereadores de surpresa. Quem estudou esse projeto? A maioria não estudou. Quer guardar dinheiro? Guarda dentro do regimento. E aqui, senhor presidente, com todo respeito, o senhor vai ter que fazer outro sorteio. Eu estou alertando o senhor que eu sou parceiro dessa casa. O nobre e honrado vereador Israel não pode fazer parte dessa comissão. O senhor sabe o que é que não pode, senhor presidente? Porque o artigo 95 do regimento interno é claro. A comissão processante é uma comissão temporária. E o competente, zeloso vereador Israel já tem três comissões permanentes. Artigo 95, parágrafo 1º. É vetada a nomeação de um mês vereador para entregar, comunitariamente, mais de três comissões temporárias. Olha, senhor presidente, eu quero ajudar. Eu não sou o dono da verdade. Não tem vitória pessoal aqui. Toca a alma, parecendo um passarinho molhado no ninho. Triste. A cidade indo para o buraco. Um tanto de coisa acontecendo. Os dados macroeconômicos. Agora, tirar isso da mão do vereador Israel, do Rodson e do vereador Edson. Três denúncias com a assinatura da grande jurista. Aquiles-se. Uma improcedente. E a da TV não chegou. Agora, será que nós estamos na Idade Média? O julgamento é eterno? Ora, isso nem motivo de peça não era. Eu, se eu tivesse sentado nessa mesa aí, eu tinha batido no peito e aquiles-se. Ou mandar para a comissão de ética. Porque a comissão de ética ia dar o parecer sobre todo o fato da historicidade ali narrado pelo honrado, zeloso e elegante vereador Flávio Marra. Uma peça frágil. Uma peça frágil. O Flávio sabe o tanto que eu gosto dele. O Flávio sabe disso. Mas eu não posso, senhor presidente, amanhã quando eu for embora, e aqui ninguém fica, no poder legislativo ninguém fica, aqui é uma casa cheia de porta, as pessoas vão embora. Eu não quero ir embora para falar naquela tarde, eu tive de um lado que minha consciência me acusou. Várias pessoas me procuraram, até vereadores votantes. Eu falei, só tem uma nota pública há 3 dias antes, e fundamentei. Não teve um que me questionou. Então, senhor presidente, a gente tem que estar atento com o artigo 95. Nada contra o vereador Israel. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas se tiver um vício de origem, aquilo que é para buscar aprofundar vai ficar pior. Eu gostaria de as pessoas fossem explicadas. Eu acredito que a comissão deverá chamar, sim, o senhor procurador dessa casa e o senhor presidente dessa casa e a mesa diretora dessa casa. O rito foi vertido. Eu não vou fazer isso aqui porque eu tenho medo de machucar minha mão. Mas vocês rasgaram a resolução 533. Vocês rasgaram. A comissão de ética, a corregedoria de ética, como é que vai fazer agora? Qual que é o rito a ser seguido? Eu estou fazendo isso para provocar. As pessoas têm que vir debater. Porque aqui eu não estou querendo entrar no mérito de julgamento de costume de valores. Quero tentar ver o espírito, a frieza das leis. Foi errado. Foi errado, porque se fosse para a comissão de ética, as denúncias, ora formulada, na peça feita, muitas já foram solucionadas. Muitos. Ouço com prazer, novo vereador.
A fala está ruim. Meu zeloso companheiro Edson de Souza, infelizmente, a comissão de ética tem sido muito criticada, né? Por alguns vereadores. Mas o que os vereadores, a população tem que entender, que essa comissão de ética não é imparcial, ela é parcial. Nós temos uma procuradora, corregedora e perita. Nós trabalhamos em cima de fatos, de provas. Como que nós vamos condenar se não tem fatos, se não tem provas? Para a condenação tem que ter fatos, tem que ter provas. E todos até agora que chegaram, não tinha prova. Nós não encontramos prova para afastar ninguém, para punir ninguém. Por isso que foram arquivados. Porque essa comissão de ética é uma comissão séria, competente. São formados por quatro pessoas competentes, capazes de julgar, culpar e condenar, inocentar. Então, a gente fica muito sentido com essas falas, com esse questionamento.
Obrigado, vereador. As pessoas tinham que conhecer aquilo que tramita na sua casa, né? Eu, particularmente, se eu fizesse parte da mesa diretora...
Parte, vereador.
Ouço com atenção, novo vereador.
Vereador Edson, senhores vereadores, população que nos escuta. A comissão de ética ele tem que ser imparcial, ele tem que ter objeto que identifique com prova cabal. Porque senão, ele não tem validade nenhuma e é anulado pela justiça por qualquer liminar. Ela tem que ser fundamentada dentro do regimento interno da forma correta. Existe um rito e um regimento para isso. E isso... Uma comissão de ética faz com muita tranquilidade e serenidade. Presidida por nosso vereador, decano dessa casa, o Edson Souza, e eu, o Israel, e também a Ana Paula como suplente, trabalho de uma forma, numa lisura, na transparência. Posso até não concordar pessoal, mas juridicamente eu não posso ter parcialidade. E assim trata com muita seriedade e serenidade no processo. Então a lisura é muito tranquila o que nós fazemos, e estou com a consciência tranquila. Que dentro do espaço jurídico não permitir pela atuação do meu voto de hoje. Não tem mágoas com A nem com B, pelo contrário. Mas aqui é sim, um dia passa e nós vamos chegar na situação. Vereador Edson, desculpa pela parte da conversa, mas não poderia furtar desse momento agora, que a comissão tem trabalhado, porque a ampla defesa ou contraditório tem que ser dado. E a peça objeto é cabal. Não adianta ter guerra política, tem que ter a peça jurídica. Então nós temos que ter responsabilidade e saber. Não podemos falar que A ou B está certo ou errado. Nós temos que fazer pela imparcialidade. Obrigado pela fala, presidente.
Certo. Senhor presidente, é isso, mais uma página fechada. Sob o brilho das estrelas, nós vamos renovar. E eu aproveito, senhor presidente. E desejar a todos os funcionários dessa casa, a todos os colegas, uma santa e abençoada Páscoa, e que o Deus da vida, e o Deus do amor, possa continuar derramando bênçãos ao Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Edson Souza, pela participação. Passando para a segunda parte dos trabalhos, gostaria de convidar os vereadores em plenário. Três, quatro, cinco, sete, oito, nove. Solicito, nobre secretário, a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM-047-2022, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da quadra 4, zona 5, localizada na rua Itapecerica, no bairro Parque Jardim Capitão Silva, classificados como ZR2. Passando a classificação para ZC2.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM-047-2022. 2, 4, 6, 8, 9, 10 assinaturas. Em discussão. Pode digitar a senha. Em votação, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM-047-2022. Tá. Lohana, França. Então, em votação, a inclusão. Bota no seu tablet, estou aguardando o login. Neiburg. Calma, calma, vereador, que vai dar certo.
Download.
É encerrada a votação? Fica incluído, por 12 votos favoráveis, o projeto de lei CM-047-2022. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário CM-4723-2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para quadra 4, zona 5, localizada à rua Itapecerica, no bairro Parque Jardim Capitão Silva, classificados como ZR2, passando a classificação para ZC2. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quadro para votação, maioria simples. Parecer número 201-2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 202-2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM-047, que dispõe sobre a descaracterização e o novo zoneamento para a quadra 4 da zona 5, localizado na rua Itapecerica, no bairro Parque Jardim Capitão Silva, classificado como ZR2, passando a classificação para ZC2, de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão. Falar, vereador autor Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto na rua Itapecerica, onde que só poderia construir dois andares. É um projeto de herança, onde vai ser edificado 4 andares. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos nobres companheiros. O intuito do projeto é ajudar a família, porque lá é onde que fica aquelas manilhas horrorosas. E construir só, lá só pode 2 andares, um sobrado de 2 andares, e serão construídos 4 andares. É isso. Muito obrigado.
Em discussão? Em votação?
Sumiu tudo de novo. Sumiu de novo. de novo. Sumiu. Não, não tô mexendo. Volta sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis para a lei ordinária CM-047.
Obrigado, viu,
presidente? Sobre a descaracterização do novo zoneamento para a quadra 4 da zona 5, na rua Itapsirica. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela alma do grande ferroviário, Vil Montes, Stark da Silva, que se encontra hoje na Estação da Eternidade. Um grande maquinista, deixou uma família belíssima. Então eu peço a esse soberano plenário um minuto de silêncio para a memória desse grande cidadão e ferroviário.
A palavra, questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Rodrigo Caboge.
Eu também gostaria de incluir pedido de um minuto de silêncio, senhor presidente, para o pai do Roberto, grande amigo, pessoal da Fazendinha, pai do Jorge, que faleceu hoje, pessoa muito bacana, com muita dificuldade, criou todos os filhos e uma pessoa muito querida por este vereador. Então eu gostaria que incluísse também com essa
homenagem. Senhor Valdemar Monteiro.
Justamente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio pelo passamento de Sônia Fonseca, pedido do vereador Eduardo Azevedo, senhor Valdemar Monteira, pedido do vereador Rodrigo Caboge e demais vereadores da Câmara Municipal, Ismar Prado, a pedido do Israel da Farmácia, Vilmonte Eustáquio Silva, a pedido do vereador Edson de Souza. Em nome de Deus, declaro encerrada a 20ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.